Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Conexão Xangai, depois de 3 semanas aqui de distância de vocês, é com muita alegria, muita satisfação. Eu sou André Roncalho, esse é o meu canal aqui transmitindo ao vivo. Damos um alô também para todo mundo que está nos acompanhando pela TV 247. E temos aqui, como sempre, o nosso time de comentaristas, né, economistas já vacinados contra a doença holandesa, mas tem alguns ainda, né, infelizmente, aqui que a gente vê no Brasil, né, pregando tratamento precoce sobre doenças que precisam de outro tipo de cura, né? Mas Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, aqui com a gente, Elias Jabur, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Wallace Moreira, não posso esquecer o Wallace, da Universidade Federal da Bahia. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu queria dar um alô também aqui para o Arthur Koblitz, que é o nosso convidado de hoje. Ele daqui a pouco vai estar entrando aqui com a gente para bater um papo sobre o BNDES, sobre tudo que o BNDES vem passando, né, em termos de uma tentativa de desmonte para tornar esse banco, que sempre foi uma joia rara aqui do financiamento de longo prazo do Brasil, ele vem sendo desmontado. Como é típico desse movimento que a gente vem vivendo aqui dentro do Brasil, de uma desarticulação, de uma perda, vamos dizer, da seiva das instituições, como elas foram desenvolvidas e desenhadas, a ideia é tentar, de dentro, por meio de medidas, inclusive, que a legislação permite, tirar ou desmontar aquilo que sempre caracterizou a atuação do banco. Dentro dessas 3 semanas que nós não nos vimos aqui, muita coisa aconteceu, né? A gente já está se aproximando de 300 mil mortes essa semana, muito possivelmente a gente vai bater este número macabro, então há muito, muito o que a gente ter pesar na maneira como o governo vem lidando com essa pandemia. Isso já tem mais de um ano, né, que a gente já vê isso acontecer, mas realmente a coisa está chegando num ponto em que o Brasil não apenas se tornou motivo de piada do ponto de vista diplomático lá fora, mas ele também se tornou agora uma das ameaças à saúde coletiva mundial. Isso já foi manifestado por vários órgãos, né, da imprensa internacional. Mas o que eu queria deixar aqui nessa fala inicial, enquanto vocês vão se aproximando, vão chegando, né, ficando à vontade, fazendo que nem o Wallace ontem à noite, né, com algumas garrafas de vinho, né, Wallace, para fazer uma degustação aprofundada, né, então vocês vão chegando, se puder já deixa aqui a curtida no vídeo para ele rodar, já se inscreva no canal, se inscreva também no canal do Paulo Gala. Então, eu queria só colocar, né, alguns pontos que eu acho que foram muito importantes. O primeiro deles, a gente teve, então, a votação, né, da PEC emergencial, bastante desidratada, como já era previsto. Inclusive, uma série de elementos que nos preocupavam foram removidos. Um deles foi a questão do financiamento do BNDES, né, que havia ali um risco de tirar uma parte importante do financiamento, né, ou da, que a gente pode dizer assim, o capital, né, que dá base para o banco. Isso também foi removido. Então, além da PEC emergencial, a gente teve a decisão de elevação da taxa de juros por parte do Banco Central na última quarta-feira. No que eu entendo que foi mais o Banco Central ali, o Copom, entrando na onda do tratamento precoce, né, então tentando adotar certas medidas que para a doença que eles estavam alegando que era, mas que o remédio, né, utilizado pela própria literatura convencional não tem nenhum efeito. Então eu fiz essa brincadeira de ser um tratamento precoce. E também na onda da vacinação, o Banco Central já deixou claro que vai dar 2 doses. Né, deu a primeira dose de 0,75 agora e já avisou que daqui 45 dias tem a segunda dose de elevação da Selic. E no meio desse contexto pandêmico, em que a gente, na mesma semana, teve a votação do auxílio emergencial com o seu próprio teto de gastos, né? Vejam só, aqui a gente também reproduz a lógica do teto de gastos para o auxílio emergencial para as pessoas que não têm o que fazer no meio da maior crise sanitária do último século. Então, o auxílio emergencial vai ter 44 bilhões como teto, né? Isso significa aí um valor médio da parcela de R$ 250, né, variando entre 150 e 375. E o valor médio dá, basicamente, gente, para comprar cerca de 40% de uma cesta básica, né? Então é isso que a gente está oferecendo para as famílias nesse momento, é cerca de 40% de uma cesta básica por 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Na mesma semana, a gente teve, então, a elevação da taxa de juros, que deve custar, somando aí a questão da desvalorização do câmbio, elevação do juro e a inflação, né, porque todos esses elementos, de alguma maneira, afetam os títulos da dívida pública, a gente deve ter aí um custo entre 40 e 50 bilhões de reais, que foi exatamente o valor que foi destinado para as famílias. Então, a gente vai vendo, como diz, né, minha querida amiga Hélida Graziani, mostre-me suas prioridades orçamentárias e eu direi que tipo de governo és, né? Então, a gente vê esse tipo de governo, mas notem que o governo não está sozinho, porque a Câmara, no apagar das luzes ali da sexta-feira, já está considerando fortemente fazer uma nova anistia, né, de dívidas do setor privado, de dívidas tributárias. Então, o novo refis já está aí, né, no horizonte, e o repatriamento impune de recursos que foram expatriados, né, dinheiro que foi tirado aqui do país e guardado lá fora em paraísos fiscais ou em outros países. Então, é exatamente essa. O que a gente quer mostrar para vocês é como o jogo é jogado. Né? Não que isso seja novidade, mas eu acho que essa semana ela foi muito didática. Acho que ela teve um didatismo fantástico para quem quer ver como que a coisa funciona e como que a gente usa o poder do nosso Estado, o poder fiscal e o poder monetário. Né? O auxílio emergencial demora muito para sair, é sempre uma luta, uma discussão, mas para outros grupos sociais, né, o dinheiro sai fácil, com tranquilidade, sem nenhum problema. Se pelo menos ele saísse no mesmo ritmo, já estava bom. Mas antes de finalizar, e aí eu vou passar aqui para toda a bancada fazer os comentários, eu queria colocar para vocês um gráfico que eu disponibilizei hoje no meu, no meu perfil do Instagram, que mostra exatamente como se comportam as alíquotas de imposto de renda aqui no Brasil, de acordo com o perfil de renda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês verem, né? Imagino que já esteja aí aparecendo, deixa eu tirar esse fundo aqui para ele não nos atrapalhar. Mas notem, pessoal, que aqui na parte, no gráfico de cima, a gente tem por o que a gente chama de centil de renda. Você vai pegando todas as pessoas que declaram imposto de renda e você as ordena da que ganha menos aqui no início do eixo para que ganha mais lá onde está o 100. Então você vai ordenando todas as pessoas, né, que depositam, que declaram imposto de renda. Aí notem que o rendimento mensal ele dá um pulo aqui quando a gente chega depois do 99%. Então, a gente está falando aqui do 1% mais rico. Em particular, a gente pega esse 1%, divide em 10 partes para tentar ver como super ricos, né, têm o seu rendimento. Então, essa barrinha aqui que pula bem alta aqui para mais de 3 milhões, cerca de 3 milhões e meio, está ali dentro do, possivelmente, o 0,1% mais rico do país. Aí no gráfico de baixo, o que a gente nota? É efetivamente quanto que cada um desses centis, né, desses grupos de renda, quanto que eles pagam de alíquota efetiva. Olha o que acontece, até 98% da base da distribuição, o imposto, ele é crescente, ele bate ali cerca de 12%, né? E a partir daí, qual que é o resultado, né, que a gente vê nos dados? Ele vai caindo sistematicamente, ou seja, de 98% a 100%, os 2% mais ricos da população, eles pagam muito menos imposto, né, do que é esperado de um sistema que seja progressivo. As 2.400 pessoas mais ricas do país, pega ali só o 0,0001% da população, que são super, super ricos, a alíquota efetiva deles é de 1,2%. Ah, então, isso é o que a gente chama de desigualdade tributária, isso é o que está na base de toda a discussão que a gente vem fazendo sobre como sair dessa crise, como pagar pela guerra sanitária contra o vírus, e a gente sempre vem defendendo aqui que um país sério coloca para pagar as pessoas que têm a maior capacidade contributiva. E o que a gente vê no Brasil, infelizmente, é que essas pessoas que pagam muito imposto, em geral, são aquelas que lideram o movimento do imposto é roubo, o movimento do basta de impostos, e a gente está, né, sempre tendo a mesma discussão. Então eu vou parar por aqui fazendo essa abertura, dou as boas-vindas a todo mundo e passo imediatamente a palavra para o nosso querido Paulo Gala.
Muito Tudo bom, André, Wallace, Elias, todos que nos ouvem. Prazer estar aqui, né? Matar saudades de vocês. A gente perdeu o ritmo que a gente estava conversando sempre, né? Então agora estamos de volta com notícias horríveis, né? Eu tenho naquele grupo que a gente faz de WhatsApp, que eu mando notícias para todo mundo, todo dia, quem quiser entrar lá, depois eu deixo o link aqui. Eu tenho me tornado cada vez mais pessimista, né? O que é ruim, mas eu costumo brincar que, na verdade, a culpa não é minha, eu sou só o mensageiro, que a realidade brasileira realmente está dramática, né? Começando fazendo alguns comentários sobre esses gráficos que você coloca, André, que mostram de maneira cabal, assim, a bizarrice que a gente construiu no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é top 5 ali junto com, Serra Leoa, países que têm uma desigualdade assim, realmente gritante. A gente conseguiu construir, ao mesmo tempo, um paraíso fiscal para ricos no Brasil, uma coisa incrível. Quando a gente olha a estrutura tributária, especialmente no que diz respeito à tributação de dividendos, tributação de propriedade, de ganhos financeiros, né? Porque as pessoas olham esse gráfico e devem se perguntar, mas peraí, como assim? Como que os ricos não pagam imposto? Eles não pagam imposto porque a fonte, maior fonte de renda deles é praticamente isenta de impostos. Essa é a grande questão, né? Então, o desenho tributário nosso está feito de um jeito que tornou o Brasil um paraíso fiscal, né? Para quem é bilionário, não existe melhor lugar do mundo, né, do que talvez o Brasil para ter a residência fiscal, né? Então, isso mostra a prioridade do nosso governo, né, do Estado brasileiro, como disse o André, que ao invés de inverter a roda, a engrenagem, esse mecanismo ultraconcentrador de renda que a gente tem no Brasil, ele acaba fortalecendo, né, ele acaba, vamos dizer assim, robustecendo essa estrutura absurdamente desigual que a gente tem. Ninguém mais poderia reverter essa engrenagem que não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ou qualquer Estado, é a única entidade, organização capaz de reequilibrar um sistema produtivo no sentido de dar mais oportunidade para as pessoas, principalmente a partir de tributação. Aliás, isso se faz no mundo rico, né? Se a gente olhar Estados Unidos, Reino Unido, essas pessoas aí no gráfico do André pagam 40%, 50% do que elas ganham, né? O fisco americano, o fisco do Reino Unido europeu, ele é extremamente agressivo, não tem essa moleza de achar que você vai ganhar, por exemplo, nos Estados Unidos, quem ganha mais de 200, 300 mil dólares, chega a pagar 40, 45, 50% de alíquota marginal, né? Então, no Brasil, a gente realmente conseguiu produzir uma aberração, né? E nesse momento de pandemia, fica ainda mais dramático isso, né? Porque está claro que quem mais precisa é quem menos tem, né? É evidente que os milionários e os bilionários não têm problema nenhum com a pandemia. Estão sofrendo um pouco, algumas empresas que eles têm podem estar fechando, alguma dificuldade aqui e acolá, mas quem é muito rico está passando completamente incólume da pandemia, enquanto que os mais pobres estão numa situação dramática. E também o que foi aprovado no Brasil em relação ao auxílio emergencial, ao mesmo tempo em que a alta de juros, né, produz um aumento de custo da dívida pública da ordem de 45 bilhões, André, adorei o título lá que você fez, que o antecipação do auxílio emergencial para os ricos, né? Então o Banco Central ele já providenciou a antecipação do auxílio emergencial para os ricos com esses 45 bilhões, que chega rapidinho, né? Bem mais rápido do que o auxílio emergencial de quem realmente precisa, né? Então, fazer a crítica aqui do Banco Central, que subiu a taxa de juros de maneira precipitada, equivocada e na dose errada, a meu ver. Ele deu uma pancada de 1,5 na taxa de juros, na Selic, porque ele subiu 0,75 e já anunciou mais 0,75, seria, então, o equivalente a uma alta de 1,5 no momento em que a economia brasileira implode. É importante entender que o Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo. O Brasil está produzindo quase 100 mil novos casos por dia. O mundo tem 400 mil novos casos por dia, só para as pessoas terem um visual do que está acontecendo. Dos 400 mil novos casos do mundo, 100 mil, praticamente 100 mil, estão no Brasil. O segundo país que tem mais casos é os Estados Unidos, que tem uma população maior do que o Brasil, está na faixa de 50 mil novos casos. E o terceiro, se não me falha a memória, é a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, produzindo 30 mil casos. Então, já começam a sair matérias, como uma que eu postei essa semana no Washington Post, dizendo que o Brasil é a grande ameaça do planeta. É nesse nível que está a discussão, né? A pandemia está completamente fora de controle no Brasil e o custo em termos de vidas e de economia disso será brutal, né? E o Banco Central tem a cara de pau de escrever que há uma recuperação econômica no Brasil. O bom desse sistema de metas, pessoal, é que vai ficar registrado. O Banco Central vai pagar o mico, porque ele escreveu no comunicado do Copom e vai escrever na ata que a economia brasileira está se recuperando. Enquanto a gente vai ver que em março, abril e maio, o Brasil vai afundar, o Brasil vai implodir de novo, como ele implodiu no início da pandemia, exatamente há 12 meses atrás, né? Então, o Banco Central teve a coragem de escrever essa disfarçatez lá nos comunicados dele, e isso fica para a história. Depois a gente vai poder ler o nome das pessoas, que está lá bem claro, o voto dessas pessoas está lá bem claro, e poder comparar com o que aconteceu com a realidade. Para concluir, eu não quero dizer que absolutamente a gente não pode subir taxa de juros. A gente tem, sim, um movimento preocupante de alta de preço de commodities, preço de alimentos subindo, preço da gasolina, preço do petróleo em 70 dólares. Então, não bastasse, vamos dizer assim, a implosão econômica, a gente tem um problema de inflação se acelerando. E isso coloca mais desafios para todos os países do mundo, não só o Brasil, né? Mas no Brasil a situação está dramática. E eu acho que, eventualmente, o Banco Central deveria, sim, começar a sinalizar que vai subir juros, eventualmente aumentar 0,25 a taxa mais para frente, mas não fazer o que ele fez, dar essa cacetada na partida, que foi o movimento errado, ao meu ver. Enfim, só fazendo aqui um comentário geral e rápido sobre o que me chamou a atenção mais nesses últimos dias, e queria, não vou falar de China, do encontro de China e dos Estados Unidos, que eu vou deixar, obviamente, para o Elias falar disso e para o Wallace falarem disso. Como diz um amigo meu, dois bicudos não se beijam. Né? No nosso caso aqui, não são eles dois que eles se beijam. Os dois bicudos são Estados Unidos e China. Estados Unidos e China quase saíram na porrada. Eles marcaram um encontro no Alasca, que é para já reduzir a temperatura do negócio. Mas mesmo assim, não adiantou, porque quase os caras levantaram da mesa para sair no tapa. Mas esse comentário eu deixo para o Elias e para o...
Só registrar e reforçar a sua fala, Paulo. Essa semana também já foi discutido e muito possivelmente será aprovado a isenção, o perdão de dívida de 1,4 bilhão, né, para as igrejas, se eu não me engano, as igrejas evangélicas, né, que fazem parte da base do presidente. Então, novamente, pessoal, mostre-me suas prioridades fiscais e eu te direi o tipo de governo que és. Elias Jabbour, vamos falar aí dessa temperatura subindo lá no Alasca, que olha, nem o frio lá de cima conseguiu segurar, hein? Depois eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, existe a transcrição dessa reunião, e só de ler eu já fiquei morrendo de medo. Mas vai lá, Elias, seja bem-vinda.
Famoso tá no mudo.
Alguém, toda reunião tem que cumprir essa tarefa de ficar no mundo. Vai lá, Elias.
Primeiro, boa tarde, barra boa noite. Eu só queria corroborar o que o André... Primeiro, saudade de todos vocês, o contato com vocês é sempre interessante, o público que, em geral, né? Porque com o André, com o Paulo e com o Alan, a gente acaba se falando durante a semana no nosso grupo de WhatsApp, trocando ideia, etc, etc, né? Mas eu só queria corroborar o que o André e o Paulo disse sobre essa questão do aumento da taxa de juros. E corroborar que aqui ninguém é contra a taxa de juros, subir taxa de juros, ou seja, não é heterodoxo quem é a favor de descer e ortodoxo a favor de quem subir, ou seja, a discussão não é nesse nível, né? Eu acho que a discussão, quando se fala em taxa de juros no Brasil, é uma discussão que deveria se remeter a uma outra questão. Por que chega-se ao ponto que tem que subir taxa de juros ou reduzir taxa de juros para enfrentar uma questão que nem é de inflação, é de taxa de câmbio, né? Então, acho que a pauta do controle da conta de capitais, ela não veio à tona por nenhum campo do debate econômico dessa semana. Eu e o Wallace ficamos desesperados, depois o André, todo mundo aqui desesperado vendo o debate e nos posicionando num debate. Que a própria heterodoxia ficou, ela se dividiu nisso daí, né? E em nenhum momento se colocou a necessidade de discussão de controle de conta de capitais, enfim, o que significa a necessidade de se discutir um projeto nacional de desenvolvimento, coisa que parece que economista não está muito afim de discutir isso no Brasil ultimamente, seja ortodoxo ou seja heterodoxo. Em relação à China e Estados Unidos, eu acho que o Biden ele se mostrou que veio, né? Ele está acenando para retorno aos organismos multilaterais, ele acena para uma retomada dos acordos com o Irã, ou seja, de discussão de troca de sanções econômicas, reduzir as sanções econômicas por abertura de mão de política nuclear, no caso do Irã, afaga a Coreia do Sul, Japão, Austrália, volta a financiar direitinho a OTAN, aquela coisa toda, mas priorizando dois inimigos poderosíssimos, que é China e Rússia. Então, a primeira declaração do Biden foi chamar o Putin de assassino, né? Mas todo mundo sabe o papel que o Biden teve e que o filho do Biden tem nessa coisa toda que envolve a Ucrânia, que envolve muito dinheiro, inclusive, né? E o Putin mandou um recado muito bem dado para o Biden, ou seja, porque geralmente as pessoas chamam o outro ou veem no outro os defeitos que eles mesmos carregam, né? Então, o Biden, quando chama o Putin de assassino, ele está olhando para a história dos Estados Unidos e a refletindo em uma declaração. Agora, o encontro que houve agora no Alasca, que foi um encontro proposta por Biden, o Biden liga para o Xi Jinping depois que toma posse, eles conversam cordialmente no sentido de se buscar um ponto comum entre vários problemas, várias contradições, o que é natural nesse nível de disputa, né? Só que um dia antes da reunião começar, os americanos começaram a sancionar pessoas físicas e dirigentes do Partido Comunista envolvidas nas questões relativas a Hong Kong, né? Todos sabem que teve a reunião, né, durante a semana passada, retrasada, das duas casas parlamentares chinesas, e recrudesceu o controle do chinês sobre Hong Kong, o que é perfeitamente, sob a minha ótica, justificado, até porque Hong Kong é parte inalienável da China. A resposta americana foi colocar sanções contra pessoas físicas que operam em Hong Kong, que é, no caso, dirigente do partido, e um dia antes da reunião, que era para ser uma reunião para fazer as pazes, né? Ou seja, a coisa já começou meio ruim, e a fala inicial, que ficou a cargo do secretário de Estado americano, uma fala muito agressiva em relação à China, né? E uma fala assim que foge completamente dos protocolos diplomáticos, né? E a resposta dos chineses foi uma resposta também implacável, né? E o que fica muito claro nessa discussão entre China e Estados Unidos, primeiro, a forma como os americanos enxergam o mundo. Eles falam em nome do Ocidente, falam em nome dos valores do Ocidente, quando os próprios chineses disseram o seguinte: olha, vocês têm que falar por vocês, até porque a própria democracia de vocês está sendo contestada dentro dos Estados Unidos. Os chineses disseram isso a eles, né? E a questão do Xinjiang, Tibete, Hong Kong e Taiwan é um problema chinês, né? E pela primeira vez eu vi os chineses, eles elevarem um tom assim no nível do seguinte, né? Olha, nós lutamos 100 anos pela nossa autonomia, fizemos uma revolução, né? E nós queremos deixar bem claro para vocês de que ninguém vai pisar na gente. Então, a conversa aqui é entre iguais, né? E envolveu a Coreia do Sul na discussão, envolveu o Japão na discussão, e os americanos e os chineses deixaram claro que eles estão falando de países que a China, com os quais a China é o maior sócio comercial desses países, tanto de Coreia do Sul quanto do Japão. Então, os americanos não podem falar no nome da Coreia do Sul e do Japão, em nome dos interesses deles, né? Enfim, uma semana super agitada na economia, na diplomacia e na própria política, do que eu chamo política de imperialismo, ou seja, nunca muda, né? Ou seja, a mesma coisa sempre, né? É isso.
Perfeito, querido Elias Jabbour. E eu quero apenas reforçar esse argumento que você mencionou quanto à democracia. Eu recentemente voltei a ler o Karl Polanyi, né? Karl Polanyi, nunca sei direito o jeito de falar, mas tem uma edição recente em que o Joseph Stiglitz, sabe aquele comunista do Partido Comunista Chinês? Aquele cara, sempre, né, historicamente, foi
economista-chefe do Partido Comunista.
Consultor da Coreia do Norte, né? Enfim, quem não conhece, gente, ele é o contrário, né? Um prêmio Nobel de Economia que dá aula na Universidade de Columbia, em Nova York, tá? E ele faz o prefácio para essa nova edição. E ele diz o seguinte: os Estados Unidos esqueceram a grande fala do Roosevelt de nós só temos a temer o medo, né? A única coisa que nós devemos temer é o medo. Ele falou: existem grandes liberdades que a gente deve defender. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, né? E a liberdade religiosa. Mas a gente não pode esquecer da liberdade contra o medo e da liberdade com relação à fome. Mas me parece que esses dois últimos itens, e essa é a crítica do Stiglitz, eles foram esquecidos nos Estados Unidos, e eles certamente são esquecidos quando os Estados Unidos vão exercer a sua influência em outros países. E ele chega até a dizer que os Estados Unidos entregam a democracia numa forma cosmética em cima desses valores e removem a democracia ao diminuir o poder de representantes democraticamente eleitos em troca de um banco central independente, que nem eles praticam da maneira como eles pregam para outros países. E por isso que a gente, desde o início, aqui se mostrou contra a ideia da autonomia do Banco Central, não porque a autonomia em si seja ruim, mas porque ela sempre é um caminho para a independência como um todo. E a gente está vendo agora o que o Banco Central vem fazendo. O presidente do Banco Central brasileiro está fazendo política fiscal. Ele está indo ao Congresso, né, para pressionar para fazer política fiscal, algo que não é o trabalho dele fazer, né, não cabe a ele, né, burlar essa linha, já que ele tem essa autonomia. Mas, enfim, queria apenas salientar esse ponto que você colocou e já trazer imediatamente o nosso querido Pistola. Hoje ele está quietinho, ele está calmo ainda, mas daqui a pouco a gente vai falar de uns temas que vão deixar ele mais animado. Seja bem-vindo, meu querido Wallace Moreira.
Opa, saudável.
Wallace Cachaceiro.
Ah, cara, tá, eu tô precisando, cara, para poder suportar o que a gente está vivenciando no país. Às vezes eu tenho que tomar algumas coisas para poder esquecer. Porque, assim, antes eu quero começar primeiro saudando vocês, tá com saudade já, embora a gente se fale todos os dias, mas esse diálogo aqui sempre é muito, me anima muito, né? Me ressuscita dominicalmente, né? Essa conversa, esse bate-papo. Mas aqui eu queria manifestar minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos pela Covid, em grande parte como resultado de uma política deliberada por parte do governo brasileiro, né, em negligenciar, em negar a gravidade da crise, né, isso não foi causal, isso não foi resultado apenas de uma expansão de um vírus, mas foi algo deliberado ao negar desde sempre a gravidade da crise, tanto do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista econômico. Nós temos um ministro da Economia que também é negacionista, que a todo instante nega a gravidade da crise, tanto é que nós estamos quase no quarto mês sem um auxílio emergencial em um país com a taxa de desemprego que se aproxima de 20%. Pessoas passando fome, né? Pessoas sem acesso ao básico para sobreviver. Então, quero manifestar a minha solidariedade. Eu sei que isso não é o suficiente, mas isso me afeta emocionalmente muito ao ver pessoas, né, passando fome, ao ver pessoas passando necessidade, ao ver pessoas sofrendo com a morte de seus entes queridos, de seus amigos e familiares. Isso é extremamente dolorido, né? E tudo isso me deixa mais puto da vida e revoltado, porque poderia ser evitado. Políticas públicas existem para isso, desde que a gente tenha um governo racional, né? Desde que a gente tenha um governo com mínimo de empatia, desde que a gente tenha um mínimo de governo com responsabilidade com a vida humana, né? Então, assim, eu queria comentar em relação a André, o gráfico que você apresentou, um ponto que, assim, sempre eu gosto muito de pegar o estudo da Receita, dos auditores da Receita, né, que propõe lá o fim da isenção sobre lucros e dividendos, que o Paulo citou, né? O estudo deles mostra que o fim da isenção sobre lucros e dividendos pode resultar numa arrecadação de aproximadamente 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Então, isso é expressivo, isso é significante, né? Eu acho que discutir a desigualdade ou a regressividade no sistema tributário brasileiro é uma pauta extremamente transformadora, né? É muito fácil ficar defendendo política social focalizada. Eu quero ver defender reformas estruturais nesse país. Defender uma política que ocupa um espaço no orçamento público pequeno. O estudo, essa semana, né, a OCDE sendo a OCDE, como sempre, né, saiu uma reportagem no Valor Econômico defendendo as políticas sociais focalizadas e dizendo que o Brasil deveria ter abandonado as políticas de aposentadoria, como aposentadoria rural e como o benefício de prestação continuada. Para a OCDE, só está cumprindo o papel, né, de fazer com que a sociedade saia do orçamento público. Porque políticas sociais universais, ela tem um caráter mais amplo e de um poder de renda maior, portanto, ocupa mais espaço no orçamento público, né? A defesa de política social focalizada, como Bolsa Família, que eu a defendo, inclusive, mas ela não pode estar associada do fim das políticas sociais universais. Ela tem que vir acompanhada, ela tem que vir de forma simultânea com as políticas sociais universais, né? Então, quando eu vejo as pessoas defendendo políticas sociais focalizadas, né, em detrimento de políticas sociais universais, né, há claramente um encaixe em uma agenda que tira a sociedade do orçamento público, né? Então, eu parto do princípio que instituições como a OCDE representam muito bem os chamados economistas de mercado e aqueles que defendem a política do teto de gastos ou a política de ajuste fiscal. Ao mesmo tempo, defender uma nova agenda é defender também o fim da reforma trabalhista, né, que tirou direitos sociais universais, que tem contribuído e corroborado para a precarização das condições do mercado de trabalho, né? Então, esses pontos. E aí, em relação à temática da China, cara, assim, qualquer pessoa que faz leitura de cenário geopolítico, qualquer pessoa que acompanhou a campanha do Biden, tinha muita clareza, né, de que o Biden ia seguir uma agenda de agressividade em relação à China. Eu conversei muito com a Elia sobre isso na época. A gente conversou sobre isso. Escrevi, inclusive, uma coluna para o jornal Os Economistas do Rio de Janeiro, para o Corecon, falando sobre isso. O lema de campanha do Biden, fazer tudo na América, né? E por todos os trabalhadores americanos e bem-vindo e voltem para a América, que eram os dois lemas principais da política externa do Biden, deixava muito em evidência que o Biden vinha com um projeto de defesa, de fortalecimento de cadeias produtivas internas, do mercado interno e, ao mesmo tempo, um projeto de ataque à China, né? Como um país hegemônico, como um país que é um império, como um país que historicamente sempre atacou todos os países que estão ascendendo na economia mundial, como fez com o Japão, como tentou fazer com a Coreia, né? Como fez com a Coreia em vários momentos. Então, isso é o modus operandi dos Estados Unidos, é atacar as economias para se manter país hegemônico. Um país hegemônico, um país que tenta manter a sua hegemonia, desconstruindo outras nações. A diferença do Biden para o Trump é porque ele tem um discurso, como eu sempre falo, civilizado, entre aspas. Né? Um discurso civilizatório que respeita as minorias, mas numa perspectiva de política econômica ele vai partir para a agressividade. O plano dele de 1,9 trilhão, na verdade, é refundar os Estados. Não é só de retomada do crescimento, é uma política de fortalecimento de cadeias produtivas, em particular do setor de semicondutores. Né? 88% do que os Estados Unidos consomem de semicondutores são importados. Entretanto, os Estados Unidos têm uma receita de 50 bilhões, ou parte de 50%. Na produção de semicondutores no mundo. E é um produto, é um insumo que tem se mostrado extremamente estratégico na economia internacional. Então, o crescimento da China, o crescimento dos países asiáticos, né, fez com que os Estados Unidos se reerguessem através de uma política forte de fortalecimento do mercado interno e de defesa das suas cadeias produtivas. E parte também para esse discurso agressivo numa perspectiva geopolítica, porque a atuação da China na Ásia, a região mais dinâmica na economia internacional, né, assusta os Estados Unidos. E isso coloca em alerta esse país.
E coloca também ali o bafo quente, né, no cangote dos Estados Unidos, porque, como você bem citou, existe um grande gargalo no mercado internacional de semicondutores, né? Tá faltando, teve um apagão aí da produção, né? Eu acho que exatamente por conta da pandemia e a necessidade de uso de computadores, né? Parece que a demanda por semicondutores explodiu. E não existe, né, já uma oferta suficiente, né, para acompanhar.
Até a produção de carro está parando por falta de semicondutor e chip. Até carro não está faltando.
Porque alguns carros, né, Paulo, inclusive você compartilhou com a gente um artigo, depois eu posso deixar aqui, alguns automóveis chegam a utilizar 40 chips, né? Isso. Só para fazer hoje, toda a operação. Fala, Wallace.
18%, desculpa, André, 18% da produção de chips vai para automóveis hoje no mundo. Né? 18%.
Quando eu estou dirigindo, eu sempre tenho medo de tela azul, cara, porque a tela azul no computador não dá nada, mas no carro você não vira, você não freia, você não acelera, você realmente, né, é um control dial em outro nível, né? Não quero presenciar isso.
Sabe o que é engraçado, cara? Assim, eu vejo na grande imprensa, né, eu vejo nas redes sociais alguns jornalistas que postam assim, vídeo do Obama, do Biden, olha que presidente bom. E aí, quando vai falar do Xi Jinping, é atacando, né, a China. Quer dizer, o Biden é bacana, taca bomba nos países, né, o Biden e o Obama são bacanas, né? Só taca bomba, aplica sanções, né? Agora a China não pode fazer nada, que é país comunista,
Wallace,
que é país isso. Oi.
Wallace, o Obama, que eu volto a dizer, foi a maior mediocridade produzida pela política americana nos últimos 200 anos, o Barack Obama.
O Elias é fã do Obama, ele tem tatuado o Obama no braço.
Não, a questão é que, inclusive, o Obama é o presidente que mais bombardeios ordenou desde o final da Guerra Fria, foi a figura que mais bombardeios de drones, por exemplo, ele ordenou. Esse pessoal, Obama, Kamala Harris, esse pessoal todo é o que eu chamo de fascismo, a face humana do fascismo, né? Sabe? A face humana do fascismo. É a coisa que, inclusive, seduz boa parte das esquerdas latino-americanas, né? Isso que é muito interessante, né? Eu lembro que durante a campanha eleitoral, para a gente terminar aqui esse negócio, muitos economistas assim, próximos da gente, da heterodoxia, que, lógico, formado nos Estados Unidos e tal, com uma visão americanófila de mundo, postando foto da Kamala Harris, foto do Biden, vídeos da campanha eleitoral deles, fazendo a gente chorar de emoção e tal, sabe? Eu fico muito preocupado, só para concluir, André, eu fico muito preocupado com o grau de americanofilia que existe entre os economistas heterodoxos brasileiros, cara. Isso é algo altamente preocupante, né? E, enfim, é o nosso caso, né?
Perfeito. Bom, pessoal, essa foi, então, o nosso giro aqui pelos assuntos da bancada. Nós já estamos com o Arthur Koblitz aqui no estúdio, então eu vou adicioná-lo. Eu quero deixar novamente o pedido para vocês curtirem o vídeo, deixem a sua curtida para o vídeo rodar, deixem a inscrição no canal, porque isso ajuda o canal a ganhar importância. E vamos lá agora discutir né, cada vez mais profundamente a questão do desenvolvimento econômico. Então, estamos aqui com Arthur Koblitz, seja muito bem-vindo. Ele é presidente da Associação de Funcionários do BNDES, é doutor em economia pelo UFRJ e é economista também do BNDES. Então, ele veio aqui para bater um papo com a gente sobre o que o banco vem passando, qual a importância dele, porque eu acho que a gente tem que fazer essas ideias rodarem, né? Então, eu dou muito boas-vindas a você, Arthur. É uma grande satisfação ter você aqui com a gente e espero que esse papo assim, seja muito proveitoso para quem está nos acompanhando, para a gente colocar na cabeça, né, de quem nos acompanha uma série de argumentos que muitas vezes as pessoas não têm, né? Elas querem até usar, mas elas não sabem como argumentar em defesa, né, das nossas joias raras do Estado. Então, seja bem-vindo, Arthur.
Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda minha. Depois que a gente divulgou que eu ia participar aqui do programa lá no banco, várias pessoas vieram me cumprimentar. Vocês têm vários espectadores no BNDES. Aí,
Arthur, Paulo... deixa eu só te pedir, desculpa te interromper, que o teu áudio está um pouquinho baixo. Só verifica aí se dá, para que a gente quer te ouvir.
Vê se tá melhor.
Agora sim. Agora.
Pois é, eu tenho que ficar com esse negócio aqui. Ele baixa aqui. Vou tentar ficar atento. Toda vez que baixar, pode me avisar aí.
Se quiser, pode até baixar um pouquinho. Ficou, acho, um pouco alto. Não muito.
Tá bom agora?
Ah, perfeito.
Então muita gente achou muito legal eu estar aqui participando do programa, né? Eu tenho a satisfação aqui já de conhecer o Paulo Gala. A gente está numa iniciativa aí de um podcast, Missão de Desenvolvimento, que ele é um apresentador. O Wallace aí andou fazendo uma divulgação, não conheço, primeira vez que eu estou falando, mas ajudou a divulgar pelo Twitter aí uma matéria sobre um problema que a gente está enfrentando lá na eleição para o Conselho de Administração. E o Jaburo, também já tive com o Jaburo em alguns debates aí, algum seminário, assisti ele falando sobre China. Pois é, então é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos embora, vamos conversar.
Então, Arthur, conta um pouquinho para a gente uma discussão que sempre aparece e... Eu vou ilustrar para você a importância, né, do que a gente tenta fazer aqui, que é, vamos dizer, munir as pessoas de argumentos, de entendimento sobre o que a gente tem contra o bombardeio que normalmente a imprensa faz. Então tem um vídeo daquele rapaz que acho que ele, eu não sei se ele já é deputado, ele quer ser deputado, que ele é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ele só causa problema, e acho que agora ele saiu da Polícia Militar. Né? E tem um vídeo em que ele confronta uma pessoa, são duas moças que estão na praia, e ele vai falar de taxa de câmbio. E as moças dão uma viradão, puxa o tapete dele com um argumento claríssimo, né? E ali eu falei, é esse o nosso papel, é que as pessoas consigam entender o que está em jogo para além do discurso tradicional que é veiculado diariamente na mídia. Então eu queria te perguntar, para a gente dar o pontapé inicial, essa história da caixa preta do BNDES ganhou muito mais proporção do que deveria, e eu acho que isso tem a ver com o fato de as pessoas não entenderem para que serve o BNDES. Por que ele não é um Bradesco, por que ele não é um substituto do Itaú, do Santander? E eu acho que seria legal a gente expor para todo mundo todas as facetas, né, todas as atividades que o BNDES tem, para a gente então poder discutir como ele está sendo desmontado. Porque isso acho que ajudaria a gente a discutir o papel, a função nele no desenvolvimento econômico brasileiro.
Sim, sem dúvida. Bom, você tá tocando em várias coisas aí, né? O tema da caixa preta foi uma suspeita de que operações que o BNDES esteja envolvido, principalmente na área de comércio exterior e de mercado de capitais, né? Quando o banco apoia exportação, né? Exportação de produtos, de bens e serviços brasileiros para países na África, na América Latina. Houve muita discussão sobre isso, porque esses apoios envolviam as empreiteiras, né, as grandes empresas de engenharia, Odebrecht, que estavam envolvidas no escândalo do Petrolão. Né? E a gente também teve essa discussão sobre apoio a algumas grandes empresas brasileiras, alguns grandes empresários brasileiros, como Eike Batista, os irmãos Joesley e Wesley Batista, no caso da JBS. Né? E isso... Várias pessoas, aquele clima lá, esse clima da Lava Jato, né, apontaram o BNDES como a ponta do iceberg. Né? Tem esse discurso que foi repetido várias vezes, de que o Petrolão era só o início, tinha muito mais história se você fosse investigar o que estava acontecendo no BNDES. E o que as apurações, assim, o que a apuração do caso, por exemplo, da Bullish mostrou até agora, é que não se encontrou nenhuma evidência de envolvimento de técnicos do BNDES com nada que possa ser... Nada irregular, tráfico de influência, alguma coisa que foram feitas para beneficiar alguém, nada disso. Inclusive já foi julgado, né, em primeira instância na justiça, e já fala muito contundente, o juiz afastou todo esse tipo de questões, né? Na área de comércio exterior, ainda tem vários colegas meus que estão hoje sendo analisados no TCU. A coisa de comércio exterior é realmente, assim, fantástica, aconteceu, assim, inacreditável a história. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que eu tive envolvido, eu escrevi sobre isso. Quando morreu o presidente, o ex-presidente do Peru, o Alan Garcia, dois jornalistas famosos, assim, um jornalista, o Merval Pereira, do Globo, né, e uma jornalista da Veja, que eu não me lembro o nome, escreveram artigos em que faziam relação entre a morte do Alan Garcia e a atuação do BNDES na América Latina, né? Só que, assim, aí eu fui fazer uma pesquisa, né, e verifiquei o seguinte, né? Essas matérias provavelmente estavam ligadas a uma matéria que saiu na revista Piauí, um artigo da Malu Gaspar, que falava que tinha um título em 2017 que chamava assim: exportando, exportador de propina, exportação de propina, uma coisa assim. Pegando o artigo dela e alguns dados que eu consegui levantar, você descobre algumas coisas, como, por exemplo, a Odebrecht estava no Peru desde 79. O BNDES só apoiou duas operações da Odebrecht no Peru. As duas tinham a ver com o setor privado, não era um setor público. Então não havia nenhuma ligação do BNDES com um apoio a nenhuma obra pública que estavam ligadas às denúncias de corrupção no Peru. Não houve isso. A Odebrecht existia no Peru esse tempo todo sem precisar de apoio, quase apoio nenhum do BNDES. E quando você vai ver, então, quem foi que financiou a Odebrecht? Porque o trabalho que a Odebrecht prestou lá, ferrovias, aquedutos, esse tipo de coisa, precisa de financiamento de longo prazo. Aí quando você vai encontrar quem apoiou o Odebrecht no Peru esse tempo todo, você vai encontrar os bancos multilaterais que apoiam a região, um escritório de um sindicato de bancos que envolvia, assim, bancos do mundo inteiro para apoiar o Odebrecht. E tudo isso, se apoiava o Odebrecht, porque o Odebrecht era considerado uma boa empresa, uma empresa que entregava o trabalho, que fazia, que tinha reputação no mercado, né? Então você vê até onde a gente chegou. Você ligou a morte da Garcia ao BNDES sem ter...
Eu ouvi rumores de que o BNDES estaria financiando a construção da bomba nuclear na Coreia do Norte. Você tem notícia disso aí?
Não, essa acusação a gente nunca pegou.
Eu vou abrir um off aqui. Eu fui intermediário disso, inclusive.
Melhor é o Elias abrindo o off na frente de milhares de pessoas.
Pessoal, brincadeira. Eu sempre falo para os alunos: olha, desliga os gravadores que eu vou falar a verdade agora. Pessoal, tô brincando, tá?
Aí todo mundo liga, né?
Vai lá, Arthur.
Mas então. Fala.
Não, pode falar, Arthur, pode terminar, desculpa, pode concluir.
Não, eu só estou dando alguns exemplos aqui. De, assim, quando você vai ver o fundo que apoiou, né? Assim. Você não apoia os Estados Unidos, a Europa, operações de comércio exterior apoiadas pelo governo, normalmente elas vão apoiar países do terceiro mundo, tá certo? Países têm dificuldade. E o Brasil fez isso. Assim, o problema nosso é que até para você discutir criticamente o apoio aos campeões nacionais ou o apoio ao comércio exterior, tem coisa para ser criticada, obviamente, tem coisa para ser debatida, você não consegue debater, porque você fica numa discussão vazia de supostas acusações, de coisas que não aconteceram. Então, se você for ver para onde o Brasil apoiou exportações, foi para a América Latina e para o país da África de língua portuguesa. Que, assim, se o Brasil quer se expandir para algum lugar, é natural que ele se expanda para os países com quem ele tem laço maior de contato. As relações do Brasil com Angola datam do governo Geisel, né? O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Angola depois da Revolução e tudo mais. Então, assim, se simplificou isso, se distorceu a ponto de você encontrar nexos onde não existia. E esse negócio do Peru é significativo, porque o Odebrecht, assim, tem um número que a gente tem lá no banco: 10% da receita internacional do Odebrecht corresponde a desembolsos do BNDES. Ou seja, a Odebrecht teve vários financiadores no mundo inteiro. Agora, qual é a diferença de um financiamento para a Odebrecht com dinheiro do BNDES e com dinheiro de outro banco? É que quando a Odebrecht vai para qualquer país com dinheiro do BNDES, ela tem que comprar produtos que saem do Brasil. E quando ela vai conseguir financiamento da Espanha ou de qualquer outro país, ela não tem esse compromisso. Se tiver dinheiro de banco espanhol, de banco de exportação espanhol, ela tem que trazer produtos da Espanha. entendeu? E isso está acontecendo. Então, o BNDES hoje fechou sua área de comércio exterior por conta de um bando de denúncia vazia. São relatórios do TCU, que depois o Ministério, que ainda estão aí rodando, tem assim, vários colegas meus envolvidos nesse, em vários apartados, discutindo rodovias, e etc e tal. E você tem bancos de que apoiam exportação europeus, fazendo propaganda em português, com a seguinte gancho. Se você é um exportador brasileiro, quer continuar exportando, não tem mais o BNDES, procure essa agência de exportação espanhola. Basta você abrir um escritório aqui na Espanha e comprar produtos espanhóis que você vai ter o seu financiamento. Então,
agora, assim, Arthur, só uma dúvida. Essas operações que você mencionou são operações que deram retorno ao banco?
Sim, olha, as operações. O BNDES operava com um fundo governamental, né? Tem um fundo, é o FGE. Esse fundo, durante anos e anos, só recolheu prêmio pagando pouquíssimas indenizações. No final, agora, a partir de 2017, você teve um problema em Cuba, na Venezuela, em Cuba e Venezuela, se eu não me engano, só. Né? De lá para cá, estava com medo com Angola pré-pagou tudo de uma vez só. E vem bem assim, a gente tem vários indicadores para entender que Venezuela e Cuba não pagaram porque entraram em situação econômica delicada. Se você vai trabalhar com comércio exterior, né, você vai ter esse tipo de problema. Nós deveríamos saber disso, né? Claro. Às vezes as pessoas parecem que você está no Brasil, mas você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos. Então, o Brasil deveria conhecer porque um país não paga um empréstimo, né? Nós temos uma história de não pagar em
situação. Tem um problema aí que a Venezuela quis pagar um tempo atrás, ano passado, eles mostraram uma intenção de pagar algo ao BNDES, só que oficialmente o Brasil não pode receber esse dinheiro do BNDES, porque o Brasil não reconhece o governo Maduro, né? Isso é uma coisa que é interessantíssima. No caso, era 4 bilhões de dólares, algo assim, que o governo Maduro se colocou à disposição de pagar, e o Brasil não pode juridicamente aceitar esse pagamento, ou qualquer instituição pública, porque o Brasil não reconhece o governo Maduro. Ou seja, isso é o Brasil, pessoal. Tá? Só para deixar claro para quem está ouvindo aqui, viu?
Para além dos riscos financeiros, só comentar só essa coisa boa, é bem importante. Para além dessas coberturas, esses cálculos estatísticos, atuários e de risco que são feitos, você exportar para países próximos de você tem essa segurança, né? A Venezuela quer ficar em situação de má reputação com o Brasil? Claro que não, pode ter um governo, tem um problema, depois ele vai ter vontade de resolver. Agora, o Brasil tem que agir como país, sabendo disso, né? Se você racha com a Venezuela, se você defende invasão na Venezuela, não é a melhor forma de tratar um devedor seu aqui na região. Claro. Então, assim, é uma questão de ação, de interesse de longo prazo, né?
Não, eu fiz questão de perguntar, Arthur, porque muitas pessoas acham que o BNDES sai dando dinheiro por aí. Então, eu queria deixar registrado aqui que, vez por outra, né? Será que na história mundial do sistema bancário alguma vez um devedor não pagou o que devia, Arthur? Né? Então, se o BNDES tem uma taxa de sucesso enorme e vez por outra ele tem um problema com o devedor, ele não está fugindo em nada daquilo que a história do sistema bancário em qualquer país passa, inclusive dos bancos em desenvolvimento. Então é importante a gente deixar isso demarcado para não parecer que o BNDES é um ponto fora da curva que serviu apenas para encher o bolso de gente rica, entendeu?
E André, só para essa informação importante, o fundo que dava garantia para os empréstimos do BNDES, né, ele é um fundo hoje que está de pé, ele era um fundo sustentável, que recebeu muito mais receita do que pagou indenizações, ele tinha um capital para absorver esses assinados de imprensa que aconteceram. O sistema não quebrou. Às vezes as pessoas falam como se tivesse sido assim, houve uma debacle, caiu, quebrou, não houve nada disso. Ele podia absorver esses defaults, né? Então, assim, e hoje o que aconteceu foi o seguinte: você acabou com a área comercial do BNDES. Hoje o BNDES não apoia mais empresas de engenharia no exterior. E empresas de engenharia para construção era uma coisa que o Brasil tem e um monte de países do mundo não tem. Nós não tínhamos até os anos 70. Era uma das habilidades, uma das capacitações que o Brasil conseguiu reter. É grave isso, né? Você hoje está... desmontou isso.
Deixa eu só passar o Paulo. O Wallace, ele estava há muito tempo tentando falar e a gente fica bloqueando. Aí você está na sequência. Vai lá, Wallace.
Me inscreve aí que eu tenho...
Você está inscrito. Tá inscrito. Não,
então, assim, eu queria começar falando do papel dos jornalistas no Brasil, né? Eles cumprem um papel de destruição das instituições.
Já põe a vinheta do Wallace Pistola, né? Aí, vai.
Eles cumprem. Todos eles cumprem. E falar do Merval, o Merval é o esgoto do jornalismo no Brasil. Ele, a Miriam Leitão, eu não tenho problema nenhum em falar
isso. Ele é imortal, hein, cara? Cuidado, hein?
Olha o processo.
Que imortal? grandes coisas ele ser imortal. Ele é imortal, mas está a serviço de uma agenda completamente submissa do país a outros interesses. Essa galera, esses jornalistas, batem palma para quando os bancos públicos fazem interferência nos outros mercados, em outros países, mas em relação ao Brasil, eles constantemente promovem um processo de desconstrução do papel dos bancos públicos, principalmente como agências e instituições essenciais, como medidas anticíclicas, né? Como agora está acontecendo. Né? O Merval é um deles, o Merval Pereira é um deles. A todo instante, o Merval Pereira ele tem esse perfil, como ele e outros jornalistas, né? De desconstruir o papel de instituições públicas, não só de instituições públicas, como o BNDES, mas também as políticas públicas. Eu não vi ninguém fazer gritaria aí quando a Petrobras faz interferência na política de paridade de preço para beneficiar os acionistas, promovendo uma política de maximização das receitas dos acionistas, promovendo uma elevação de preço, principalmente atingindo os mais pobres. Não vi ninguém fazendo crítica em relação a isso. Pelo contrário, elogia, entendeu? O BNDES, ele tem sido desmontado, Arthur, se eu tiver equivocado, né? Eu lembro muito bem, Arthur, quando eu entrei na faculdade, em 2003, o professor Carlos Lessa, né, assumiu a presidência do BNDES. E ele fez uma aula inaugural na UFBA, cara. E eu lembro muito bem ele falando assim, quando ele chegou, o choque que ele teve, né, com o tamanho do desmonte que estava no BNDES e a falta de consciência de muitos técnicos que trabalhavam no BNDES, muitas vezes terceirizados, né, sem saber qual é a função e o papel que o BNDES tem na economia brasileira. Né? Que ele disse, eu lembro que ele falou, olha, eu tive que fazer curso de formação para as pessoas. Né, para que as pessoas tivessem clareza do papel que o BNDES tem. Então, durante esse período, em 2000, e também logo depois, eu fui me aprofundando para entender mais o papel do BNDES, né, em 2013, 14, eu participei de um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que era para pesquisar a integração na cadeia produtiva na América Latina. Né? E aí eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, né, com o Uruguai, os paraguaios, o pessoal da Argentina. Cara, o papel do BNDES no processo de internacionalização e integração era louvável, era extraordinário para isso. E essa integração na América Latina ela é essencial, por quê? Porque quando a gente pega os dados de cadeias globais de valor, o comércio mundial ele é definitivamente um comércio intra-regional. Na Ásia, 70% do comércio é feito entre os países da Ásia. Na Europa, 70% do comércio é feito entre os países da Europa. E na América Latina, 27% só. Ou seja, um dos motivos é a fragilidade da integração produtiva na região. O BNDES teria um papel essencial em corroborar para esse processo de integração produtiva via internacionalização das grandes empresas brasileiras. Né? Entretanto, a atuação do jornalismo medíocre brasileiro, né, junto com aqueles que patrocinam isso, né, gerou a todo instante um processo de geração de fake news, como essa questão da caixa preta do BNDES. Né? E hoje, muitos buscam legitimar a destruição do BNDES, o desmonte do BNDES, em cima dessas fake news. Se eu não estiver errado, a auditoria, Arthur, gastou quase 48 milhões contratando empresas de auditorias para chegar a um resultado que não encontrou. Né? Uhum. Até porque o BNDES, pelo que eu vejo no site, e o próprio livro verde do BNDES mostra isso, é um banco com um nível de transparência brutal, extraordinário, extraordinário. Então, veja, você pega o volume de desembolso do BNDES, o papel que ele exerceu, por exemplo, para combater a crise de 2008, que sai de um volume de desembolso de 64 e vai chegar ali 168, até 190 bilhões em 2013, para hoje está gerando um volume de desembolso de torno de 40 bilhões, acima de 40 bilhões um pouco, uma crise grave como essa. Então, eu acho que o jornalismo no Brasil, na grande imprensa, ela tem um papel de promover um processo de aprofundamento de periferia, de subordinação da economia brasileira. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, né, de defesa de ideias, de colocar o Brasil nessa condição, e não só em relação ao papel do BNDES, em relação à política industrial, em relação à política pública. É impressionante esse nível de
acho que é canalice a palavra que você
está falando. Vai, André, solta logo que a gente está enxergando, ela está no ar.
Afinal, está no meu nome mesmo, o canal, né? Pode mandar o processo para mim mesmo.
Então, se tiver que me processar, processo André também, o Paulo é isso.
Yeah.
Pronto, Elias!
Arthur, a gente fica provocando ele aqui o programa todo para ver se o Incrível Hulk aparece aí. Essa é a ideia.
A gente começa a mandar mensagem para ele na segunda-feira anterior, só para ir deixando ele no ponto aqui.
Não, Arthur, assim, era uma reflexão que tinha muita... a vontade de fazer sobre o BNDES, cara, porque assim, o BNDES ele é um banco de extrema relevância e importância, e eu falo isso porque eu estudo a Coreia, e eu vejo como os bancos, a China também tem isso, né, eu orientei uma dissertação de mestrado que eu tive o privilégio de ter o Elias na banca.
Mas antes de você falar...
Não vou falar, Wallace, só falar assim...
Mas é porque acho que a gente tem que papel, falar bastante disso depois, sim, viu?
Deixa o cara dando assim, falar, pô.
Bota a vinheta do Paulo daqui a pouco, de interferência.
Eu tô me segurando, cara, me segurei 56 minutos.
Mas assim, o papel dos bancos no mundo inteiro ele é relevante. E muitas vezes esses caras elogiam países e escondem essa dimensão da relevância dos bancos públicos nesses países. E aqui no Brasil eles fazem a todo instante questão de criminalizar o papel dos bancos públicos, né, de criminalizar as políticas públicas.
Uhum. Vai lá, Arthur.
Minha sequência. Eu acho que concordo muito com o que você falou aí, Wallace. Tem muito. Agora, assim, eu procuro, porque a gente tem. Eu procuro ver o que a gente pode aprender com essa experiência, né? E eu acho assim: a gente tem que fazer. Esses equívocos vão continuar, eu acho, mas eu acho que a gente tem que avançar sendo mais explícito sobre essa agenda de desenvolvimento, né? Sim, eu acho que quando eu olho criticamente, né, eu acho que faltou muito você divulgar e explicar o que estava sendo feito, essa estratégia. Porque, bem, o Brasil, me parece, tem desafios muito, muito peculiares. Assim, né? O Brasil é um país democrático. Democracia é uma questão de grau, né? Mas é um país democrático, é um país em que você vai ter que ganhar as pessoas, você vai ter que disputar, vai ter uma imprensa que vai fazer crítica, né? Você tem que ser capaz de disputar isso. Então, eu acho que a gente tem que ter uma clareza estratégica sobre o que a gente faz, um trabalho de divulgação, de ganhar, que eu acho que não foi feito nesse período. Então, assim, como eu falei, a gente quase não tem tempo de fazer uma reflexão autocrítica, porque vai ser útil para... Vamos torcer que a gente tenha governos progressistas, populares no Brasil no futuro próximo, né? E a gente tem que ver o que a gente pode fazer diferente. Eu acho que uma das questões é a política externa, essas ações da América Latina, a gente tem que ter muito mais, até para ganhar os próprios empregados, não só no BNDES, no próprio governo. Eu militei muito dentro do BNDES na área de integração, e eu posso dar meu testemunho que não era só no BNDES, mas boa parte da burocracia não estava ganha para essa agenda. Tinha muitas restrições, não entendi o papel, então acho que tem um trabalho grande. Eu diria que é teórico, você vê, eu sempre dou uma comparação com o Banco Central. O Banco Central tem todo esse interesse em volta dele, mas você não pode negar que se criou uma racionale para ação da política de metas e tudo mais, que permitiu, mesmo quando você estava nos momentos mais desesperados, onde parecia mais absurda a política de juros, os caras conseguiam ali manter. Eu já fui conversando com um amigo meu. Uma vez também interrompido, o André Roncalho já falou na praia, né, da coisa da taxa de câmbio, que as meninas deram uma volta. Eu já fui interrompido por um garçom, acho que em Recife, na praia, para explicar porque a taxa de juros tinha que ser alta mesmo. Porque, no meio do governo Lula, a taxa de juros estava alta, senão a inflação ia voltar, etc. Então, eu acho que essas coisas têm muito poder, a gente tem que ser capaz, e por isso que esse debate sobre o BNDES é importante. Para que o BNDES serve, né? E eu acho que as pessoas têm que ter... O banco o Brasil é um país que começou atrás, né? O Brasil, se você deixar o Brasil pela orientação das forças de mercado, a gente vai se especializar em matéria-primas e minério de ferro, soja e tudo mais. O Brasil não vira uma nação, ele não emprega todo mundo que está aqui dentro. Se o Brasil é um país não só desigual, mas um país que ficou para trás nos últimos 30 anos. Eu acho que essa é uma mensagem que até a esquerda tem que entender melhor. Uma parte da esquerda só fala de distribuição de renda, distribuição de riqueza. E tem uma questão que, sei lá, você pode usar o termo marxista clássico, forças produtivas. Tem um papel de aceleração das forças produtivas, nada trivial. No início dos anos 80, o Brasil era um país talvez dos mais avançados no terceiro mundo. Hoje o Brasil ficou para trás. Eu me lembro como que a gente esnobava a noção de que o Brasil era o país do futuro. Quem é que acha hoje que o Brasil é o país do futuro? Entendeu? Então, o nosso desafio hoje é não só cuidar da injustiça nacional, como da justiça social, como cuidar de como o Brasil acelera, né, no crescimento, na produtividade, na indústria. Essa é uma tarefa para a qual o BNDES foi desenhado. O BNDES pode servir para várias coisas em paralelo, mas a principal missão dele é tirar esse atraso, é fazer com que o Brasil consiga penetrar nos setores que são que geram mais aceleração de crescimento, que geram mais ganho de produtividade. Eu acho que a gente tem que ter claro sobre qual é essa missão fundamental do BNDES.
Perfeito.
Posso dar um exemplo disso? Assim, eu estava lendo essa semana o quanto que o BNDES alemão, que é o...
Ô, Paulo, está dando um eco aí no seu...
Mas acho que é o do Arthur, talvez. O som deve estar vazando aqui no do Arthur, ele volta. Vocês estão ouvindo o eco agora ou não?
Não.
Acho que era lá. Eu estava vendo o dado de quanto que o KfW, que é o BNDES alemão, gastou ano passado, mais de 100 bilhões de dólares, né? E eu até queria pedir para o Wallace e para o Elias falarem daqui a pouquinho um pouco do... A gente, antes do programa entrar no ar, a gente estava contando a quantidade de bancos nacionais de desenvolvimento e de bancos públicos que tem na Coreia e na China. Porque as pessoas têm uma ilusão de que só existe BNDES no Brasil, né? Então, se a gente olhar de verdade os bancos públicos que tem no mundo todo, Estados Unidos, o Exim Bank, que é o Exim Bank, que financia exportação e importação, o KfW alemão, com mais de 100 bilhões de euros desembolsados no ano passado, e na China... E Coreia, eu não vou nem falar, porque eu vou pedir para o Wallace e o Elias falarem daqui a pouco. Mas o registro que eu queria fazer aqui, Arthur, primeiro, um prazer enorme estar conversando com você aqui no programa, né? Eu tenho falado muito com o Arthur praticamente todo dia por conta do programa que a gente desenvolveu, que foi iniciativa do Arthur, liderança do Arthur, que é o Missão Desenvolvimento, né? Que é um podcast semanal, todas as quartas-feiras. Para quem tiver curiosidade depois de olhar, tem os programas já estão lá no site, que é www.missãodesenvolvimento.com. Que foi algo idealizado e feito sob a batuta do Arthur, que procura mostrar o desenvolvimento econômico a partir de uma ideia de missão, né? Uma missão que engloba não só as empresas privadas, mas a sociedade como um todo, os bancos públicos, o Estado, e que obviamente que o BNDES tem um papel fundamental disso, né? Então eu queria falar dois minutos aqui sobre três casos, até dando já um insight aqui, Arthur, vou dar um insight do podcast aqui, que não foi ao ar ainda, tá? Eu vou dar o insight do podcast que a gente fez já sobre a Embraer, que vai ao ar essa semana. Embraer, quarta-feira, a gente vai divulgar o podcast sobre a história da Embraer. E eu vou dar o insight também do Energia Eólica, né? Que é um outro caso super interessante também. E o das vacinas, vocês já encontram lá, tem um podcast do papel do BNDES na indústria farmacêutica brasileira e nas vacinas. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou dar três exemplos muito simples de... Por que o BNDES é essencial? Porque quem está nos assistindo pode perguntar, mas para que a gente precisa do BNDES se a gente tem os bancos privados? Por que o BNDES não se transforma num banco privado como outro qualquer e financia o Brasil ou as empresas? E é exatamente esse o ponto. Então, eu vou dar três exemplos para as pessoas entenderem de maneira muito clara e muito simples de por que o BNDES é essencial e por que os bancos privados não fazem o que o BNDES faz. Primeiro exemplo é o da Embraer. Final dos anos 90, a Embraer estava numa situação muito grave, ela estava para quebrar, né? Ela foi privatizada, ela sofreu muito na década de 80 com hiperinflação, fez um projeto errado, que foi um projeto que não deu certo junto com os argentinos, estava numa situação delicada, só que ela tinha muita tecnologia, muito know-how, e ela vinha desenvolvendo os jatos regionais de tamanho um pouco maior, que era um mercado super promissor, estava competindo com a Bombardier, tinha chance de ganhar um contrato, né, para fornecer, se não me falha a memória, para a American Airlines, né, ela precisava de alguns bilhões de dólares para financiar a construção dos aviões, para vender para a American Airlines. Vejam vocês que interessante, ela estava no páreo, ela ia bater a Bombardier, que é a canadense produtora de aviões, ia produzir jatos regionais para entregar para a American Airlines. O que, que ela fez? Foi conversar com o Itaú. O que, que o Itaú falou? O quê? Empresa brasileira fazer avião para vender para a American Airlines? Tô fora. Foi falar com o Bradesco, mesma coisa. Conversou com todos os bancos privados. Os caras falaram, meu, você está louco? Você acha que eu vou financiar empresa brasileira fazer avião para vender para a companhia americana? Estou fora. Bom, quem financiou e a Embraer virou a potência que é? O BNDES. O BNDES tomou o risco que os bancos privados não quiseram tomar. Os bancos privados não são malvados. Eles fizeram um raciocínio de custo-benefício e falou, cara, a empresa brasileira fazendo avião para a companhia americana, não. Vou colocar o dinheiro na Selic, que está pagando 20% ao ano. Né? Então, os bancos privados, né, fecharam a cara na porta da Embraer. E a Embraer só deu essa virada fantástica, por quê? Porque ela teve o financiamento do BNDES. Então, o BNDES apareceu ali com um recurso, tomando um risco que nenhum banco privado ia financiar. Segundo exemplo, energia eólica. O Brasil hoje tem 10% da energia sendo produzida com os parques eólicos construídos no Nordeste, principalmente. A gente produz mais energia eólica do que Itaipu, para vocês terem uma ideia. Quem financiou a construção desses parques eólicos? Um banco chamado BNDES. Por quê? Porque o BNDES tomou o risco de financiar uma construção num parque eólico, né? Diz que está ventando muito lá no Nordeste por conta desses ventiladores. Não, não. Na verdade, é que os ventos alísios é que fazem a porra do ventilador virar, né? Os bancos privados brasileiros olharam e falaram: não, peraí, isso aí está meio esquisito. Você quer financiar uma turbina eólica no Nordeste que vai girar com o vento alísio e eu vou botar o meu dinheiro bonitinho aqui do Safra, do Bradesco, do Itaú nisso aí? Não, isso aí é muito arriscado, não vou fazer isso aí não. Vai, eu vou colocar uns 5%, vou colocar 10%, vou dar um choro porque é uma tecnologia verde, limpinha e tal, então vou dar um
choro. Pega B, né?
Pega B. Vou pôr lá no balanço, vou escrever que financiamos o parque
eólico. Responsabilidade ambiental.
É, tá, vai ficar bonito na bolsa, empresa listada e tal. Bom, quem tomou o risco disso? O BNDES. O BNDES tomou o risco, ele olhou e falou: opa, energia alternativa, vai desenvolver o Nordeste, energia limpa, vamos inclusive estimular uma cadeia produtiva doméstica de aerogeradores. Então o BNDES ele financiou duplamente, ele financiou a construção dos parques eólicos e a construção das turbinas, os aerogeradores. Hoje a gente tem uma campeã, que não é nacional, é campeã internacional, que é a WEG, talvez a empresa industrial mais sofisticada do Brasil, que aliás não dá para contar a história da WEG sem o BNDES. O que a WEG tomou de empréstimo no BNDES já é... O BNDES é um sócio permanente da WEG e todos os projetos de muita excelência de engenharia, de tecnologia em várias frentes. Hoje a WEG está no ecossistema de produção de carros elétricos na China, dando baile. É a empresa industrial no Brasil que mais vale, né? Bom, o BNDES também financiou a WEG para fazer aerogeradores dentro de um programa de financiamento de energias alternativas. Então, o BNDES tomou um risco que os bancos privados não tomaram. Então, é simples assim. Se não fosse o BNDES, provavelmente hoje a gente não teria os parques eólicos do Nordeste e a gente não teria Embraer. Só para dar dois exemplos bastante claros, assim, né, de maneira mais, vamos dizer assim, didática impossível. E o terceiro é a parte das vacinas. A gente só vai ser capaz de fazer vacinas no Brasil hoje, por conta da Fiocruz, do Butantan e do BNDES, porque o BNDES criou uma indústria farmacêutica no Brasil, através do programa dele do Profarma. Então, nenhum banco privado queria financiar novas empresas de medicamentos no Brasil para entrar em áreas tecnológicas muito difíceis, com quebra de patentes, numa área muito pantanosa de vamos dizer assim, do comércio internacional. Os bancos privados se retraíram, como sempre. O banco privado, o negócio dele é pôr dinheiro em título público, cobrar 25% ao ano da empresinha que está ali para quebrar, ficar com sobrecolateral de 3 vezes e, de preferência, imobiliário. E pegar recebível, fazer antecipação de recebível. Eu trabalho no mercado financeiro, estou dando um inside aqui, um off aqui, como diria o Elias, né? Isso aí, pessoal, não vai desenvolver país nenhum. O que desenvolve país é ter Embraer, é ter WEG, é fazer parque eólico, é produzir vacinas, medicamentos. Então, esta é a função do BNDES. O BNDES está aqui para fazer coisas que o setor privado não faz. E ele não faz no Brasil, não faz nos Estados Unidos, nem na Coreia, nem na China, nem na Alemanha. Isso é normal. Aliás, o velho Keynes dizia, o Estado ele tem que fazer coisas que o mercado não faz. O mercado não faz porque a análise de risco-retorno do mercado não vai dar um cálculo satisfatório. Então, deixa o mercado fazer o que ele faz e deixa o Estado fazer o que ele faz. Então, e aí, Arthur, assim, realmente te parabenizar, porque assim, eu já admirava o trabalho do BNDES, mas fazendo esse programa agora, o Missão Desenvolvimento, assim, o baú de tesouro de técnicos e de conhecimento tecnológico que a gente tem lá é fantástico. Assim, a sociedade brasileira não tem ideia do ouro tecnológico que a gente tem no BNDES, nas redes produtivas ligadas ao BNDES. Então, vocês não precisam acreditar em mim. Basta vocês
se lembrarem. A gente acredita. Inclusive, esse, Arthur, eu não sei se você conhece, mas essa é a persona do nosso Paulo Bazuca. Sacou a piscadinha no final. Eu fui buscar essa piscadinha do leão, Paulo.
A gente faz o programa só para ficar podendo fazer essas vinhetas aqui, Arthur.
Tô muito bom.
Mas,
vai lá, Arthur.
Mas enfim, só para concluir, então passar a palavra e te parabenizar, porque realmente você teve uma sacada fantástica, né? E é o que você falou, de mostrar para o Brasil o que é o BNDES, porque a gente fica nessa campanha de fake news dos amigos, desses jornalistas amigos do Wallace, e aí as pessoas estão completamente alienadas do que está acontecendo.
É. Bom, Paula, assim, eu fico muito grato com você, porque foi uma conversa de 5 minutos. Eu falei qual era o propósito do programa, você topa ele, tô dentro. Vambora, a gente foi da conversa, e acho que o Paulo está tendo um papel fundamental, todo mundo se empolgou com a presença dele no programa. Ele é um comunicador extraordinário também, além de ser economista e tudo mais, como a gente viu agora aqui nesse resumo que ele fez. E a gente está com um grupo realmente grande de empregados BNDES participando do conselho editorial, bolando os programas. O intuito do programa não era nem fazer uma discussão sobre BNDES. Mas assim, a gente intuía que, ao discutir o desenvolvimento, o banco seria uma figura frequente, né? E está sendo, até agora, a gente quer fazer um programa para discutir essas ideias de longo prazo no Brasil, de projeto nacional. Bom, eu acho, depois de tudo que o Paulo falou, que eu diria o seguinte: o Paulo Guedes está hoje, equipe econômica, né, missionado para acabar com esse banco. Isso é uma coisa que, assim, hoje está muito clara, não tem mais como esconder. Tá, a gente falou que isso é o papel do banco. Hoje esse banco está ameaçado. Eu queria falar sobre essas quatro. Um processo que começou em 2017, né, o governo Temer. Primeira medida grande do governo Temer foi mexer na taxa de juros do BNDES, acabar com a TJLP e criar a TLP. O meu trabalho na associação começou muito ligado a essa disputa aí, né? Isso era um projeto antigo do Pércio Arida. Em 2004, escreveu um artigo para a Casa das Garças. Isso foi a causa, viu, Wallace, uma das causas da queda do Carlos Lessa, que enfrentou, na época, o presidente do Banco Central, o Meirelles, que comprou a tese do Pércio Arida, que era a ideia de acabar com a TJLP, criar uma taxa baseada no mercado, que é essa TLP que está aí. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi isso, tirando competitividade do banco, colocando o BNDES dentro da história de que a crise foi por conta de um excesso de gastança e o subsídio do BNDES seriam parte disso. E aí isso não fica de pé. Quando eu cheguei a fazer uma conta disso, né, que saiu na imprensa, mostrando o seguinte: o que entra de subsídio no BNDES é mais que compensado pelas receitas tributárias que o apoio do BNDES gera. O BNDES, só de imposto e de retorno de dividendo para a União, já é uma enormidade. Quando você considera, com hipótese super conservadora, sobre multiplicador, sobre um monte de coisa, você vê que o que entrava de subsídio no BNDES voltava para o governo em termos de arrecadação de impostos, de pagamento de dividendos. Mas aí isso tirou competitividade do banco e isso empossou parte dos recursos dentro do BNDES. Aí eles vieram com a coisa da devolução dos aportes que o governo do PT tinha feito no banco, por conta da crise de 2008-2009. Cerca de 400 bilhões foram aportados no banco, na verdade na forma de empréstimos de longo prazo. Desde o governo Temer eles aceleraram esse pagamento, violando a lei de responsabilidade fiscal. A mesma lei que eles usaram para argumentar lá a história do impeachment. Parte do impeachment foi fundado. O mesmo TCU que usou a LRF como uma das críticas ao governo Dilma e tudo mais, abençoa as devoluções do BNDES. Hoje o TCU declarou como ilegais os aportes do BNDES. Foi aprovado no Congresso. Os deputados votaram os aportes. Hoje o TCU decidiu que esses aportes foram ilegais. E o BNDES tem que pagar tudo, os 158 milhões, tem que pagar tudo de volta. Só que a atual administração da economia e do BNDES não está satisfeita em devolver como o TCU determina. Quer dizer, vai recebendo o pagamento dos empréstimos e vai retornando para a União. Não, tem que pagar mais rápido do que isso. Então é um processo de descapitalização, liquidaram, está em liquidação a carteira da BNDESPAR. Sabe, uma carteira de 100 bilhões, 120 bilhões, já se vendeu 74 bilhões, boa parte disso, no meio de uma pandemia, com perspectiva das empresas principais brasileiras, são empresas de commodity. Uma outra coisa que o Lessa fez, aqui o Wallace, foi comprar as ações da Vale para manter a Vale em maioria nacional. O BNDES acabou de vender todas as ações que ele tinha no portfólio dele da Vale.
Estão vendendo tudo agora, né, Arthur? Estão satisfazendo.
74 ativos. Bilhões venderam das ações, né? Liquidando a carteira. E a missão é clara, é acabar com a BNDESPAR, uma instituição que existe desde 75, e em nome de que a carteira botava em risco o BNDES, que é uma tese que não fica de pé em nenhum debate. Que ele faz
uma lucrativa. Deu uma fortuna de lucro para o banco, essa carteira.
30% da lucratividade do banco, historicamente, vem da BNDESPAR. Eles estão liquidando em nome de proteger o BNDES da instabilidade das ações da Bendespar, como se o banco tivesse que vender ação por alguma necessidade de caixa ou coisa do tipo. Vendendo as ações, o dinheiro fica parado. Eles dizem que é para botar investimento social. O dinheiro fica parado no caixa, requentando lá para eles poderem devolver para Brasília. Né?
Arthur, e finalmente é o seguinte, toda... Arthur, só colocar que a Mariana Mazzucato, no livro Estado Empreendedor, utiliza o BNDES como um exemplo dessa nova forma de o Estado intervir, entre aspas, na economia de uma maneira produtiva e olhando para o futuro, que é exatamente o BNDES Par, né? Que é você comprar participação nas empresas para o banco ter ali uma participação e ajudar a empresa a continuar crescendo.
A ação da Embraer, que o Paulo falou, a primeira ação foi via BNDES Par, foi via compra de ações. Então, assim, é um instrumento que serviu para várias coisas. Ele foi criado no segundo PND, desde 75 existe. Não há notícia de que a BNDES Par colocou o banco sob nenhuma ameaça. O Banco Central fiscaliza o banco.
A Embraer,
falou, vende a BNDES Par. Né?
A Embraer ganhou
fez muito dinheiro para o banco.
Claro.
A JBS fez muito dinheiro para o banco também. Quer dizer, o banco tem uma história de bem-sucedida. O dinheiro da BNDES Par. Ah, essa história também, né, de que o Mansueto falava isso direto, né? Não, olha que desperdício. O Brasil, em vez de fazer infraestrutura, ficou virando sócio de empresas. Os investimentos da BNDES Par não tem nada a ver com subsídio. A BNDES Par investe nas empresas com o lucro que ela faz, com o resultado da carteira dela. Ela não usava dinheiro da TJLP para aplicar. Era o próprio recurso dos rendimentos, dos lucros da BNDES Par, que eram usados para fazer as aplicações. E finalmente, assim, só para passar um geral de como.
Arthur, você vai ganhar a vinheta, viu? Arthur lança chamas.
Em toda medida importante do governo, reforma da Previdência, PEC 186, o Paulo Guedes coloca lá o fim dos repasses constitucionais para o BNDES. O BNDES está citado na Constituição de 88 por conta do FAT, né? São os repasses do PIS-PASEP para o BNDES. Eles tentam, em toda lei, coloca lá, não tem nada a ver com o BNDES, coloca lá um jabuti para acabar com os repasses constitucionais na base do que se colar, colou. Então, assim, o projeto é claro, é de acabar com o banco. Né? E aí, depois que o fato consumado, o banco encolhido, vira uma agência. E isso acontecendo no meio de uma pandemia, com a Alemanha capitalizando com o KfW, um país mais avançado, né, ocidental hoje, industrial, capitalizando seu banco de desenvolvimento, é o protagonista do combate à crise da pandemia na Alemanha, é o KfW, e o BNDES sendo destruído. Assim, é uma coisa que devia indignar todo mundo. Assim, é muito
Quero chocante. Só compartilhar aqui essa tela que vem do artigo do Hernani Torres e também do Norberto Martins e do Macaíba, também estamos esquecendo, e eles mostram aqui na linha laranja como os desembolsos do BNDES vêm caindo, né, com o tempo, só para a gente ver uma imagem do que é esse processo, né, de desmonte. Mas, Elias, você está muito quietinho, entra aqui no papo.
Não, eu não sei se eu falo da China para deprimir o pessoal de vez aqui, ou se falo da...
Fala de país que dá certo, Elias, não fala de China. Não, China
o caso chinês, por exemplo, eles começam a montar esse sistema de intermediação financeira moderna, ou seja, uma economia monetária de produção na década de 90. Com quatro bancos, o Big Four, que o Arthur deve conhecer tanto quanto eu, ou até mais, né? Atualmente, a China tem 30 bancos de desenvolvimento, ou seja, além desses bancos nacionais, cada província tem um banco de desenvolvimento próprio, ou seja, banco voltado ao longo prazo, e cada município, capital de província ou região autônoma, também tem um banco de desenvolvimento próprio, né? Algo que no Brasil não existe, tanto é que a relação entre o Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, não pode se autofinanciar porque não tem um Banerj, ou seja, toda aquela década de 90 quebrou o Brasil completamente porque os estados ficaram na mão do governo federal, né? O caso chinês é interessante, Arthur, pelo seguinte, eu sempre conto essa história, que eu fui fazer a minha dissertação de mestrado foi sobre infraestruturas, energia e transportes na China e os investimentos nessas áreas para enfrentar a crise de 97. Eu fui à China em 2004 para fazer essa pesquisa, visitei bancos, né? E um dos pontos, né, ou seja, eu era mais entrevistado do que entrevistador, ou seja, os executivos dos bancos, os executivos que me recebiam para me ajudar, para falar comigo, queriam saber como que o BNDES funciona, porque o BNDES era a grande referência dos chineses, né, ou seja, que até hoje deve ser, né? Como que vocês conseguiram formar um banco de desenvolvimento em um país agrário na década de 50, ou seja, os chineses queriam saber qual foi a receita mágica, né? Eu comentava essa questão de se juntar, vamos dizer assim, alguns intelectuais não paulistas nem cariocas, mas nordestinos, para fazer a coisa acontecer, foi o caso dos grêmios cívicos, depois da FUVIA, a fundação do BNDES, o plano de metas, todo esse processo que você conhece. E uma curiosidade que é interessante, né? O metrô de Xangai é um caso paradigmático, né? Xangai é o último metrô da China a ser construído assim, entre as grandes cidades. Em 96 é a primeira linha. E atualmente a cidade tem que ter mais estações de metrô no mundo, né? E 56% dos investimentos no metrô de Xangai é feito pelo Banco Municipal de Xangai, né? E eu acho que esse dado ele chega a ser uma afronta para quem fala mal do BNDES, ou seja, um banco de desenvolvimento municipal que o Rio deveria ter, São Paulo deveria ter, sabe? É o que está financiando o país com mais linhas de metrô no mundo. Mas eu queria levantar uma questão para você, Arthur, uma questão que eu acho que me incomoda muito. A gente aprende na universidade, ensina na universidade, que o desenvolvimento econômico também ele tem como... Eu não gosto dessa palavra, que eu acho ela muito feia, pré-requisito, né? Mas não tem outra, né? É o crime intelectual, ou seja, o Brasil se desenvolveu entre 30 e 80 e tinha um background de pessoas que pensavam no Brasil do futuro, uma pleia de intelectuais que viam um país como um país que poderia chegar lá, que não era um país triste, que a miscigenação era alguma coisa boa. Um deles, que é o que eu mais gosto, trabalhou no BNDES, que é o Inácio Cangel, né, que para mim é meu maior ícone intelectual. E o que eu tenho visto ultimamente no BNDES, já não é de hoje, né? É que o BNDES está povoado de economista neoclássico, né? Ou seja, uma coisa que é muito impressionante, que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, voltado a longo prazo, está cheio de economista neoclássico, que em princípio é contra esse banco, né? Como que é dentro do BNDES essa disputa de ideias entre economistas neoclássicos, economistas desenvolvimentistas, né? Como que ocorre isso lá dentro? Ou seja, eu tenho essa curiosidade, existe algum fórum que vocês se reúnem, em que essas diferenças ficam claras, como que vocês enfrentam isso, né? Aliás, deixo um abraço para o meu grande amigo Thiago Mitidieri, que é uma figura que eu adoro muito, e é o cara que introduziu o Thorsten Veblen na minha vida, né? É isso.
Fala, Arthur. Que legal. O Thiago adora o Veblen e o Inácio Rangel também, né? Foi esse o ponto de contato com vocês. O Elias, uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, o meu trabalho, até junto lá do Thiago, antes da gente estar na associação, a gente defendia, assim, a gente organizou vários debates, seminários lá no banco. A gente achava isso no período Luciano Coutinho, que faltava debate, discussão no BNDES. Bom, eu vou aqui registrar a minha impressão, aqui não estou falando o nome de ninguém, mas a minha impressão é que o banco não era um banco de ideias naquele período, não era um banco de debate, era um banco assim... Eu arrisco a dizer que isso é o espírito de toda a administração do período Lula e muito mais Dilma. A discussão é puramente pragmática, né? Era um pragmatismo sem teoria, sem uma visão de longo prazo. Eu acho que fez muito mal ao BNDES. Hoje está totalmente certo. O Fábio Giambiage é o economista-chefe do BNDES, né? O Fábio Giambiage vai admitir que ele não é o economista.
Elias, a sua careta eu faço minha também. Foi maravilhosa.
O Fábio, eu conversei com o Fábio num programa que a gente faz da EF, tudo, mas ele é o primeiro a admitir que não é um economista. É um economista ligado à questão fiscal, né? E tem lá a previdência e tudo mais. Ele é o principal economista hoje do BNDES. Mas assim, hoje a gente está até numa lei, é complicado falar no BNDES. Hoje a gente está num pesadelo total, né? Hoje é complicado falar, é complicado se posicionar, é complicado se posicionar nas redes sociais, né? Mas mesmo no período de liberdade, a coisa não era de grandes debates. Eu acho que o período ali foi uma perda, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que, num próximo governo mais democrático, progressista, popular, tem que resolver. Assim, a gente tem que entrar no debate. Falta uma teoria sobre a atuação do BNDES, que eu, nas minhas pesquisas, assim, estudando, por sentir falta disso, eu fui encontrar, principalmente nessa Alice Armisden, que o Paulo me disse que é a professora da Mazzucato, né? Eu acho que a Alice Armisden, para mim, ela faz uma ponte muito, muito importante entre essa ideia de concorrência, de desenvolvimento, de atuação do Banco do Desenvolvimento. Eu acho que uma ideia de uma construção, de uma teoria para o Banco do Desenvolvimento, a coisa mais elaborada que eu vi, vem da Alice Armisden. Olhando em retrospecto, por exemplo, o trabalho do Carlos Lessa sobre o plano de metas, eu reconheci várias coisas ali, com menos ênfase, mas o Lessa fala do papel do banco no plano de metas como planejador, como disciplinador, que tem pontos em contato com a Alice Armisden. Eu acho que isso é uma questão vital, é a gente fazer mais teoria. O Luciano Coutinho, Arthur, tinha uma discussão.
Deixa eu só complementar isso que você está falando, porque o Stiglitz, que a gente mencionava há pouco, ele é meio ele virou meio pupilo da Amsden. Se você pegar o livro dele, o Creating a Learning Society, que é um livro de 2015, que é um livro, inclusive, que ele faz em homenagem ao Kenneth Arrow. Veja vocês, hein? É um livro em homenagem ao Kenneth Arrow, em que ele desenvolve ideias da economia do conhecimento. Até ele me inspirou um pouco, o André, no nosso livro Brasil, uma economia que não aprende. Mas eu diria que talvez aquilo ali é o que tem de mais elaborado em termos de uma teoria mais mainstream ortodoxa em relação à importância de bancos de desenvolvimento. Sem dúvida que a Amsden foi, vamos dizer assim, uma precursora na medida em que ela olhou a Ásia e tal. Tudo isso eu estou falando, na verdade, para deixar o Elias puto, porque já estava no Inácio Rangel de maneira muito clara isso, tá? Mas, enfim, é só para complementar com nesse pacote aí de Alice Amsden, Rangel, Stiglitz, e tem... Eu te diria que a teoria está bem redonda, viu? Está bem redonda, assim.
Mas o que falta mesmo, de fato, é a teoria do Brasil, né? No final das contas, por exemplo, desculpa só interromper em relação a isso, você faz a questão da teoria, né? Eu acho que falta uma teoria para o Brasil hoje. Eu, por exemplo, já fui, por exemplo, teve um partido de esquerda, que não vou falar o nome, que me chamou para falar um debate. E eu fui defender, eu defendi o BNDES, quase apanhei. Você tem uma ideia, né? Cheguei num lugar assim e tal, falei do BNDES, papel fundamental do BNDES, o papel do desenvolvimento, né, e o BNDES como intermediário disso, eu quase apanhei, ou seja, eu acho que falta ganhar, não somente a sociedade brasileira, tem que começar por nós, né, ou seja, a própria esquerda tem uma visão mais clara de desenvolvimento, uma visão mais clara de Estado, ou seja, nós temos uma esquerda que odeia o Estado, né? Nós temos a nossa heterodoxia econômica sofre de um problema que não é somente americano feria. A nossa heterodoxia não é nacionalista, a nossa heterodoxia não é desenvolvimentista. Ou seja, onde falta convicção, onde deveria ter convicção, acho que o fato do BNDES existir ainda é um milagre, ainda, sob um ponto de vista particular, né? Sabe? Ou seja, nem a esquerda aceita o desenvolvimento econômico como algo fundamental, ou seja, coloca a questão democrática e social como organizadora de um país, em detrimento da questão nacional, ou seja, que se não tem questão social resolvida, não tem questão democrática resolvida, ser uma nação forte, né? Aquela velha coisinha do Adam Smith, que o André Roncalli fica citando o tempo inteiro, né? Ou seja, não existe país forte sem mercado forte, vice-versa, né? Enfim, eu também desabafo muito, Arthur, quando você fala dessas coisas, eu fico muito triste, né?
Elias, eu queria comentar duas coisas sobre isso. Primeiro que você está falando uma coisa super importante, porque às vezes no BNDES as pessoas falam, mas falar com a esquerda não é falar com falar dentro da bolha. Eu digo assim, não é verdade. Sobre o BNDES, falar sobre o BNDES na esquerda é importante, porque tem uma parte da esquerda que tem realmente um pé muito atrás. Então eu concordo com você. Tem uma esquerda, eu gosto de usar a seguinte metáfora, que é a do Delfim, né? O Delfim falou lá e foi execrado porque ele falou que o bolo tinha que crescer para depois dividir. Eu acho que é um erro à esquerda tentar inverter a fórmula do Delfim. Basta dividir o bolo, tá tudo resolvido. A gente tem que se preocupar em dividir o bolo e dar o jeito dele crescer. Essas são as duas tarefas, entendeu? E as duas coisas estão ligadas também, mas assim, não dá para falar. A esquerda não pode achar que a tarefa dela é só fazer justiça social. Então, assim, agora eu vou te falar um dado concreto também. No Congresso, a gente tem conseguido derrotar o Paulo Guedes porque eu na oposição e até numa parte da centro-direita, você ainda tem um consenso, um entendimento da importância do BNDES. Então, a gente tem conseguido o Congresso, o governo tem tentado sistematicamente atropelar o Congresso e a gente tem conseguido um apoio para segurar e defender o banco. Então, eu acho que, para dar um sinal de uma coisa otimista, ainda há possibilidade de criar, eu acho, uma frente no Brasil que nome da ideia de desenvolvimento, entendeu? Ainda há interesses industriais, ainda há interesses nacionais e os interesses populares, né? Os sindicatos também se posicionam fortemente em relação à BNDES. E eles, o tempo todo, os liberais, estão cantando sindicatos, os setores da esquerda, para falar, o BNDES é sobre concentração de renda. Né? Não é dinheiro para o pequeno. Então, eu acho que a gente tem conseguido, nessa luta, uma prova de que é possível criar uma frente em nome, em defesa dessas coisas, dessas questões.
Ô, Arthur, André, posso fazer um comentário?
Por favor.
Sobre essa questão da construção teórica, cara, vocês citaram Alice Amsden, né? Uhum. A obra da Alice Amsden, ela é de extrema relevância, né, para a gente discutir, por exemplo. Eu acho que ela tem um arcabouço, não apenas para os bancos públicos, Né? É para se pensar uma economia de industrialização tardia e que o papel do Estado em distorcer preços relativos é essencial. E a esquerda, os movimentos progressistas, têm muito medo de falar sobre isso, né? Que é papel do Estado sim, porque as condições de competitividade de economias de industrialização tardia não são as mesmas de países que já têm uma estrutura industrial madura. E o BNDES, portanto, ele exerce um papel essencial nesse processo. Como também, né, os bancos públicos, aí pegando ela, estudou o caso da Ásia e o caso da Coreia do Sul, eu uso muito a Alice Ames nos meus trabalhos, né, porque ela entendeu o papel dos bancos públicos.
Vou interromper. Faz a propaganda do nosso curso aí, que a gente vai abrir matrículas na outra semana. Tinha esquecido completamente, agora entrei, deu uma de marqueteiro aqui, depois vocês me xingam, André.
Deixa eu... Não, eu ia lembrar o final, já estava com ela engatilhado aqui. Vai lá,
então, Wallace. Assim, por exemplo, ela entende, na minha tese de doutorado, nos meus trabalhos, eu chamo isso de uma estratégia de centralização financeira. E veja uma coisa, Arthur, como que as instituições internacionais, elas fazem uma oposição à existência de bancos públicos em países que estão fugindo da condição de periferia. Por muitos anos, a OCDE e o Fundo Monetário Internacional pressionaram a todo instante a privatização do KDB na Coreia, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico. Na crise nas reformas do início de 93, no governo de Kim Il-sung, né, a OCDE foi uma das exigências da OCDE privatizar o KDB, o principal banco de fomento da Coreia. Porque na Coreia...
É medo isso.
Então, mas na Coreia você tem 7 bancos segmentados. Um pouco, a China tenta imitar um pouco a Coreia, viu, Elias? Mas assim, a Coreia tem hoje, né, 7 bancos essenciais, que é o Banco de Desenvolvimento, né, o KDB, que é o Banco de Desenvolvimento da Coreia, né, tem o banco que financia um banco só para financiar exportação e importação, tem o Banco Industrial, que financia só as indústrias, tem um banco que financia a pesca e tem outro banco que financia a infraestrutura. Ou seja, a Coreia hoje tem 6 bancos essenciais na estratégia. E o KDB e esses bancos públicos, todos eles, o Fundo Monetário Internacional e a OCDE tentaram privatizá-los. Em 97, com a crise da Ásia, eles tentaram desvirtuar a origem da crise. O Hajin Chang tem um livro sobre isso, mostrando como que, né, a abertura do sistema financeiro fragilizou o sistema da Coreia, levando, por exemplo, a bancos estrangeiros fazerem empréstimos de curto prazo, fragilizando o sistema financeiro do país e também as empresas do país, né? E como os bancos públicos, Arthur, foram essenciais para a retomada do país pós-98, e veja como é interessante. A elite sul-coreana, ela tomou consciência da necessidade de uma aliança novamente, de retomada de aliança entre Estado e o mercado, o setor privado, os grandes chaebols, para ter os bancos públicos como atores fundamentais para a retomada do crescimento, não só do crescimento. E a China foi importante nisso. Por quê? A ascensão da China acendeu o alerta para a Coreia. Ou eles retomavam o ativismo financeiro dos bancos públicos, ou eles iam afundar. E aí, em 2008, de novo na crise de 2008, o Fundo Monetário Internacional veio com uma outra proposta de privatizar de novo o KDB. Né? E a sociedade coreana, depois da experiência de 1997, chegou e falou: não, isso não, a gente não vai privatizar nada. E aí eu quero dar só um exemplo para que as pessoas tenham clareza da importância dos bancos públicos. Este ano agora, 2020, houve um volume de empréstimos de 988 trilhões de wons, que equivale aí a quase 900 bilhões de dólares de empréstimos só dos bancos, sistema financeiro na Coreia. Em grande parte... Em grande
90,
parte,
90 bi, não, olha, se 900 bi, 900 bi é 90, acho que 90 bi,
bilhões,
né?
90 bilhões.
Boa, 90 bilhões.
E grande parte desse financiamento saíram do Banco Industrial da Coreia, do Banco de Exportação e Importação e do KDB. Esses bancos foram essenciais, que são os bancos de fomento, de desenvolvimento. Por que que eu estou citando isso? Porque geralmente aqui no Brasil, Arthur, quando as pessoas falam da Coreia, e aí gostam de falar da educação na Coreia, papel da educação, e ignoram o papel das instituições.
Mas isso aí é lá naquele programa Manhattan Connection. Eu vou pedir desculpa, eu tô muito chato hoje, tá? Mais do que o normal, mas é só para não deixar de citar o Manhattan Connection. Se você quiser entender o que acontece no Brasil... Não assista o Manhattan Connection.
Então, assim, esses bancos, eles foram essenciais e são essenciais na trajetória de desenvolvimento econômico. E a Alice Ames, ela teoriza muito bem, tanto do ponto de vista de uma construção teórica, como também do concreto, de como que esses bancos, eles foram fundamentais, né, em financiar setores específicos. Aí as pessoas falam assim: ah, porque na Coreia, aqui no Brasil, foi financiar as grandes campeãs. Tá, a Coreia também fez isso. né? Se você pegar o volume de empréstimo do KDB, quase 90% de desembolso vai para grandes empresas. Só que a Coreia, o Industrial Bank of Korea, que é o banco da indústria, eles têm a finalidade de financiar pequenas e médias empresas. Ou seja, eles têm um outro banco com a finalidade de dar suporte a pequenas e médias empresas. Mas, preponderantemente, né, quem determina o PIB na Coreia são os grandes chaebols, as grandes empresas sul-coreanas. E elas, vejam, embora elas tenham uma força brutal, elas têm financiamento do Estado para exportar e para importar. Então, assim, quando as pessoas elogiam a Coreia, né, e falam da educação, deveriam também falar dessa dimensão do papel dos bancos públicos na Coreia do Sul, porque é essencial, entende? E aí, só para fazer um merchandise aí, já que o Paulo citou, a gente discute muito isso no nosso curso sobre a Coreia do Sul, né?
A gente vai ter uma live para falar só sobre isso semana que vem, de bancos públicos, lá no bancos públicos na Coreia também, só para deixar aqui a propaganda.
Eu vou deixar aqui, já deixei o link para o pessoal e vou compartilhar aqui a tela para o pessoal ver também como que é. Podem falar.
Eu queria, a gente já está quase com 2 horas aqui, me preocupa, mas eu queria só falar uma coisa, pedir para o Arthur falar um pouquinho disso, que é o que mais me preocupa hoje, além, obviamente, dessa tentativa de desmontar o BNDES, é a coisa da criminalização da política pública, né? Ó, tá aí, ó. Isso aqui é o. Para quem tiver interesse depois do curso, entra no blog lá, que tem o. Mais pelo Wallace, tá? Menos por mim, mais pelo Wallace, que realmente é talvez o cara que hoje mais conheça de Coreia do Sul no Brasil. Mas, Arthur, se você puder falar um pouquinho, porque assim, me preocupa demais. Eu tava conversando com o André isso, né? Da coisa do TCU. E da criminalização da política pública, né? A gente estava conversando esses dias, acho que o André falou, pô, se fosse lá nos Estados Unidos, o TCU ia botar o Pentágono inteiro em cana, né? Porque a gente perdeu completamente a noção do que é fazer política pública no Brasil. Então, essas decisões que eu citei aqui para vocês, que foram cruciais para a gente ter uma empresa de aviação, para a gente ter um parque eólico no Nordeste, para a gente ter vacinas e indústria de medicamentos, hoje elas não são mais possíveis, porque o TCU acha que é crime fazer isso. O TCU não tem noção do que é fazer política pública. Então, ele acha que técnicos do Quilate, do Arthur e de todos os quadros que a gente tem lá no BNDES, que eles estão tomando decisões estapafúrdias, né? Estão fazendo coisas erradas e que, portanto, eles não podem fazer aquilo. E aí a gente cai no tal do apagão das canetas, que é o seguinte, ninguém faz nada, né? Porque mas você, Paulo, vai ser criminalizado pelo seu trabalho, né? E aí... realmente a gente perdeu a possibilidade de recuperar o espaço perdido. Né?
Só para confirmar, rapidinho, o valor, Paulo, é isso mesmo, 896 bilhões de dólares, não falei errado, não é 80 bilhões, não.
Mas isso daí para um ano, porque é o PIB, é o valor do PIB de um ano, né? O PIB coreano é 800
bi. Isso foi só de empréstimo de todo o sistema financeiro, beleza? De todo o sistema financeiro.
Super alavancagem, né? 100% do PIB, mas boa.
Mas, Paulo, a questão, Paulo e Arthur, desculpa eu entrar nisso, nós também temos que fazer uma certa autocrítica em relação a isso, porque esse Estado que está aí com o Ministério Público com superpoderes, Polícia Federal com superpoderes, TCU com superpoderes, é o Estado que a esquerda defendeu na Constituição de 88, entendeu? Ou seja, nós defendemos naquela Constituição um Estado em que esses organismos tivessem poder de contrapeso ao Estado que foi o centro de uma ditadura anterior, né? Ou seja, então nós temos culpa nesse cartório também, eu acho. Né? Hoje, por exemplo, o Ministério Público substituiu a política, a TCU substituiu a política, a Polícia STF. Federal substituiu a política, a STF, exatamente. Né? Por quê? Porque eu volto a refazer a crítica, é uma esquerda que odeia o Estado, que olha o Estado com o olho de forma desconfiada, que o desenvolvimento é coisa de país autoritário. Né? Então, acho que existe uma desvantagem dentro do nosso campo em relação ao papel do BNDES, por exemplo. Né? Enfim, é mais esse desabafo aí.
E aí, com isso... Não, a gente precisava, né? Tava faltando só... E foi o raio jaburizador aqui. Eu perdi um pouco o timing na outra.
Virou no Arthur ali, ó.
Seu Arthur, deixa eu complementar aqui a colocação do Elias. E eu acho que é importante a gente dizer isso, porque eu toda semana, né, eu recebo comentários de que eu estou promovendo ditaduras aqui, né? Então falo que ao trazer, né, o Elias para discutir, né, China, discutir Coreia do Norte, que eu estaria albergando, então, promotores de ditadura. Mas o que a gente tem visto nessa grande democracia que nos marca, né, em que 90% da população ganha menos de R$5.000, e que a gente tem aí a média das pessoas ganhando R$400, né, por mês, essa democracia fantástica em que as pessoas morrem de fome. E a gente viu essa semana pessoas vendendo panelas para comprar pé de galinha para poder se alimentar até o final da semana. Essa grande democracia em que a gente tem um extermínio em massa, né, da população negra e o encarceramento em massa da população negra, eu tenho que escutar, além disso, que vários acadêmicos, universitários, pessoas que estão no serviço público estão sofrendo perseguição do governo, né? Então, e o Wallace compartilhou a reportagem sobre a sua situação, então eu gostaria aqui de abrir também, né, o espaço para você se manifestar, tá? Eu sou servidor público e entendo o que é isso e passo pelo mesmo medo, né, de me manifestar, de falar coisa errada e que isso incida sobre mim na forma de acusações, porque a gente sabe que um Estado autoritário, um Estado que realmente vai contra as liberdades civis, ele é pernicioso para qualquer um que esteja se manifestando contra qualquer das suas ações. Então, por favor, o Conexão Xangai está aberto caso você queira se manifestar.
Sobre isso, né? Bom, eu... Obrigado, André. É, o que eu acho que está acontecendo lá, a gente tem que esperar o resultado. Eu fui eleito para... Eu sou o presidente da Associação dos Funcionários do BNDES e fui eleito recentemente, no final do ano, para representante dos empregados no Conselho de Administração. Eu recebi 73% dos votos, né? E ganhei no primeiro turno. Tinha dois outros candidatos, ganhei no primeiro turno essa eleição e ainda não fui empossado, né? E nós estamos esperando agora uma tomada de decisão do presidente do BNDES sobre isso, né? A vontade dos empregados foi expressa, apareceram algumas alegações aí que a gente está querendo saber se ele vai levar elas em conta ou não para a gente tomar algum tipo de medida posterior e tudo mais. Eu acho que é muito sério, porque eu obviamente entendo que eles não gostem de me ter como conselheiro, eu tenho sido um crítico da diretoria, mas eu fui eleito com a plataforma crítica, apontando os problemas como esses, da venda, da liquidação da BNDESPAR, como o problema da devolução dos recursos para o Tesouro, e a grandíssima maioria dos empregados me votou em mim, né? É uma eleição como não teve antes, né, para esse caso lá. Eu estou confiante que a gente vai conseguir uma solução para esse negócio, mas depois espero contar com o programa, caso isso não aconteça, para entrar em mais detalhes sobre esse problema. Eu acho que a gente tem uma questão de democracia política e democracia social. O Brasil certamente não é democracia social. É um dos lugares mais injustos do mundo, está ligado ao passado escravocrata e tudo mais. Agora, a democracia política sempre foi um negócio tão difícil de conquistar no Brasil, é um negócio tão exceção, que eu gosto de resgatar a noção de que há democracia aqui. A gente, enquanto tiver, a gente tem que usar o máximo espaço que ela permite para a gente poder debater, defender, esclarecer as pessoas. Nessa coisa do TCU, eu vou falar sobre uma área que eu conheço muito pouco, mas a minha impressão, acompanhando o que eles têm feito até agora, é o seguinte: combater a corrupção é fundamental, eles existem para isso e tem que fazer esse trabalho deles. Acho que isso é a parte desejável. Talvez quem deu esses poderes para eles na Constituição de 88 tinha isso em vista. O que o TCU não pode confundir, na minha opinião, é uma visão que os liberais disseminam muito. Vide um debate que teve na revista Piauí entre o Marco Lisboa e o Haddad. Chega lá para as tantas, o Lisboa fala com todas as letras. Um Estado intervencionista é um Estado corrupto. O que o liberal quer fazer? Ele quer juntar a noção de corrupção de Estado com a noção de intervenção, né? São duas coisas completamente diferentes. Eu acho que nisso o Haddad foi capaz de dar uma boa resposta. Quer dizer, eu sugeriria aqui o seguinte: eu não sei se o Elias tem informação sobre isso, mas não tem caso maior de corrupção no mundo do que os casos em que o Estado se desfez de seus ativos. Talvez a oportunidade maior para roubo, para corrupção, são os casos das grandes privatizações. Eu não vou falar do Brasil, não, porque eu vou me enrolar com os meus amigos lá do BNDES, que não conheço a história. Mas vai falar da Rússia. Fala do Elias aqui, o Elias deve conhecer a história da União Soviética. A história do maior dono de reserva de níquel ganhou a propriedade dando dinheiro na campanha do Boris Yeltsin. Então, assim, a gente vê esses casos. Assim, o TCU não pode confundir o mandato de combater a corrupção com o mandato de reduzir o Estado brasileiro, entendeu? É isso que tem que ter essa clareza. E no discurso, frequentemente, parece que é isso. Não, quanto menor o BNDES, melhor, porque aí nós vamos ter menos intervenção e menos essas supostas denúncias de corrupção que nunca foram provadas. É isso que me assusta. De novo, talvez precise de mais clareza teórica e debate público sobre isso. E para mim, o principal mal da mídia, uma coisa que o Wallace falou, não é ter o Merval Pereira, é o quanto tempo a mídia, né, no Brasil, né, mesmo comparada com a americana, que não é boa, ela simplesmente ela não aceitou o papel de fazer o debate. Né? Então, assim, a Globo tem lá um plantel de jornalistas econômicos que tem a mesma opinião sobre a economia. E o Brasil tem metade dos seus economistas que tem uma opinião diferente. Mas isso não tinha espaço na televisão. Como é que pode? Essa televisão hoje sofre, né, com esses ataques da, bolsonaristas e tudo mais, porque ela perdeu credibilidade por conta disso. Ela quer formar opinião, ela quer determinar a opinião, ela não quer informar o público. Ela quer ganhar o público porque ela acredita que seja a única opinião séria. Isso é o maior mal que ela faz, entendeu? Então, assim, eu acho que essa situação, e assim, agora a gente está conhecendo nesse governo o quanto a democracia política é importante. Lá no BNDES, depois do... já com o governo Temer, a gente teve vários embates, mas a gente teve a possibilidade de discutir isso de forma até bastante democrática dentro do BNDES. A gente perdeu várias batalhas, mas a gente teve oportunidade de discutir. A atual administração do BNDES, ela não reconhece a associação, ela trabalhou para tirar a gente do acordo coletivo de trabalho, ela não topa debater com a gente, conversar, discutir. Então, assim, eu sei que é a diferença de estar numa situação, nos últimos 4-5 anos que eu estou na associação, entre você estar vivendo num regime que há uma democracia e há debate, né, e quando não tem isso. E eu acho que é caro, é importante preservar essa... É muito importante preservar a questão do debate. Porque a gente perde uma, mas a história mostra que você estava certo, não é isso? E as pessoas podem mudar de opinião e preservar isso é essencial.
Perfeito. Bom, a gente te deseja sorte nessa batalha. E eu quero agora, então, passar para as nossas considerações finais. Vou deixar o Arthur por último, tá? Para ele também tomar aí um descanso. Começamos pelo nosso raio jaburizador. Aciona o microfone, uma vez pode, Elias, duas não.
Agradecer a presença do Arthur aqui, uma chance, nós ouvimos um técnico de alto nível do Estado brasileiro falando de uma grande instituição de Estado, né? Então para mim foi um presente isso, né? E também mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha e semana que vem estamos de volta. E maravilha, não deixe de se inscrever no curso Paulo Eduardo sobre a Ásia, já estou dentro. Opa, né?
Boa, bem lembrado.
Wallace Moreira.
Eu quero agradecer o privilégio de participar aqui do programa, mais uma vez, sempre para mim é um prazer muito grande, e de ter ouvido o Arthur. Né? Eu acho que eu sou um entusiasta muito grande dos bancos públicos, em particular do BNDES. Né? O surgimento dele nos anos 50, com Vargas, o papel que ele exerce na economia brasileira e tendo como referência o papel que os bancos públicos tiveram no processo de desenvolvimento da Coreia do Sul, eu acho que sem banco público, né, sem o BNDES é impossível a gente pensar em catch-up tecnológico, em avanço de estruturas produtivas. Então eu exalto muito o papel do BNDES, exalto muito e admiro muito figuras como a do Arthur, que é um defensor árduo do papel do banco, né, e está aí na militância, com coragem de enfrentar, né, embora com essa conjuntura completamente desfavorável. E termino aqui convidando as pessoas, eu e o Paulo a gente vai fazer várias lives essa semana, né, para falar sobre o curso. Então, se vocês puderem nos acompanhar nas lives, estão todos convidados. Sempre à noite, a gente vai divulgar isso nas redes sociais. Valeu?
Maravilha, Wallace. Eu vou deixar também o link aqui nos comentários, fixado no topo do vídeo, tá bem? Paulo Gala.
Eu só agradecer o Arthur por ele ter vindo aqui, nos dar a honra aqui da presença dele, parabenizar ele por esse trabalho fantástico que ele está desenvolvendo, né? Quando ele conversou comigo para a gente pensar num programa para falar sobre desenvolvimento, também falar sobre BNDES, eu topei na hora, né? Porque eu acho que realmente é uma questão fundamental para o Brasil entender esses temas, debater esses temas, né? E desde sempre o Arthur falou comigo, Paulo, a ideia é a gente debater, levar para a sociedade, mostrar os projetos, mostrar o que foi feito, pensar tudo de forma aberta, debater de maneira franca, exatamente nesse espírito totalmente democrático e transparente que ele tem colocado aqui. E ao mesmo tempo que é incrível ter uma pessoa como o Arthur e os 2.000 funcionários que a gente tem no BNDES, se eu não estou gastando aqui na conta, é triste pensar que na China a gente tem 1 milhão de pessoas, ou 2 milhões de pessoas desse calibre, desse gabarito, e que são valorizados como os grandes profissionais que pensam o país, que pensam o planejamento público, que pensam o espírito público. Né? Enquanto que no Brasil a gente tem 2.000 que são guerreiros, que estão lutando, né, numa situação de quase censura, por fazer algo que é o que tem de mais nobre no país, que é pensar o futuro do país, planejar o país, algo que uma pessoa na iniciativa privada faz, mas faz de maneira marginal, acessória. Uma pessoa na iniciativa privada, ela ganha dinheiro, nenhum mal nisso, né? Ela tem que sustentar a família dela, pagar o leite das crianças, tudo bem, mas ela não está pensando no país. Quem está pensando no país são os servidores públicos, eles servem o país, né? Então, é muito legal a gente ter o Arthur aqui. O Arthur conta com a gente para o programa, para o Missão Desenvolvimento, para outras missões. Você está convidado permanente aqui, portas abertas, e parabéns por tudo que você está fazendo, e força, porque a gente sabe bem o que você está passando por aí. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Arthur, se
bom,
quiser,
pessoal,
fazer eu, consideração, eu vou fazer um desabafo, lançar chama.
Não, eu, primeiro quero um grande desabafo aqui, é um desabafo do agradecimento, da recepção que eu tive aqui com vocês. Foi um prazer muito grande aqui trocar essas ideias com vocês. Acho que é importante os empregados do BNDES estarem, né, vendo que tem muita gente fora do banco que entende o papel do banco. Teve uma época que as pessoas estavam tão derrotadas, com tanto ataque, que tinha essa impressão de que a gente já perdeu o debate público, não adianta mais, entendeu? E a gente sempre insistiu, não, é muita mentira, entendeu? A gente tem uma capacidade, é uma fraqueza do inimigo quando ele usa um bando de dado falso, um bando de informação falsa. Então eu acho que a gente, mantendo a firmeza, levando informação para a opinião pública, as pessoas iam entender. No momento mais negro que a gente passou lá no banco foi quando teve, eu diria assim, foi o momento mais desespero, foi quando teve a coisa da condução coercitiva. 37 colegas meus foram levados de casa. Um desses colegas era uma mãe que tinha um parto naquela semana, teve que deixar a filha dela com um vizinho para ir depor na polícia e lá perguntarem para ela uma coisa do tipo... você conhece o Palocci? Uma coisa desse. 37 colegas. Quando a polícia, quando se decretou essa condição coercitiva, as pessoas sabiam que a tese que eles tinham formulado para justificar a motivação dos empregados já não valia mais. Eles acreditavam que os funcionários do BNDES ganhavam algum pagamento de volta por ganhar assento no Conselho de Administração das empresas. E, na verdade, os funcionários do BNDES, quando estão no Conselho de Administração das empresas, não ganham nada para isso. A primeira coisa que eles fazem é renunciar ao pagamento para o Conselho de Administração das empresas para que eles são nomeados. Então, isso não teve nenhum fundamento. E, nesse momento de desespero, a diretoria, na época, da Maria Silvia, né, disse para a gente: cuidado com o Jornal Nacional. Vocês não podem sair lá para fora. E os empregados do banco empunharam o crachá para mostrar que todo mundo tinha orgulho de trabalhar no banco. E eu acho que isso teve um efeito enorme na mídia na época. Até hoje é o nosso símbolo, todo mundo na frente do BNDES empunhando seu crachá, porque as pessoas têm orgulho de trabalhar lá. As pessoas, eu acho que o BNDES ele sobreviveu esse período mantendo pessoas motivadas, em condições de trabalho legal. Acho que tem colegas muito talentosos lá, e as pessoas têm orgulho de trabalhar no banco. Eu espero ajudar para que essa causa do BNDES seja percebida como uma causa nacional. Eu acho que o Brasil não pode perder mão disso. Eu trabalhei com essa coisa de integração, eu recebi muitos argentinos aqui no Brasil, eles queriam formar, na época do governo Kirchner, um BNDES lá na Argentina, e não conseguiram. Não é uma construção institucional trivial montar um banco de desenvolvimento com uma cultura de honestidade e por tanto tempo. Então, eu acho que é uma questão estratégica para quem pensa no futuro do Brasil, para quem pensa num Brasil socialmente democrático, um Brasil desenvolvido, preservar o BNDES. E hoje aqui vocês me ajudaram a gente fazer um debate aberto com as divergências que podem ter sobre esse tema, mas mostrar esse caso para as pessoas, né, quanto essa é uma questão fundamental. Então, agradeço muito vocês aqui, em nome também dos empregados do banco, por essa oportunidade.
Maravilha, Arthur. Muito obrigado. Eu sempre termino os nossos programas colocando a sabedoria mais alta, que é a sabedoria da poesia. E nessas 3 semanas, eu vou dizer como vocês me apurrinharam para eu fazer uma vinheta, né, para mim, porque eu fiz para os outros.
O André, rapidinho, você pode me permitir só um comentário?
Claro.
O que o Arthur citou, cara, esse negócio de prisão de funcionário é mais um exemplo do efeito, né, que a Lava Jato teve no país. A forma como a corrupção foi tratada no país. E isso merece um amplo debate, espero que a gente faça isso aqui em breve, entendeu? Porque esse discurso moralista, canalha, de um monte de pilantra da Lava Jato, né, que está fazendo fortunas com consultorias. Uau. Depois de ter prendido pessoas.
É hora da minha vinheta, para.
Não, só. A sua já foi. Não,
é porque, assim, cara, isso da Lava Jato, ter prendido, ter humilhado, cara, funcionários públicos, sabe? Foi muito, muito, Sim. muito é revoltante. Desculpa, tem...
Não, eu acho que é importante salientar isso, minha fala foi nesse sentido, e eu acho que o nosso papel é esse, o nosso papel é levantar essa bandeira e colocar sempre que necessário, né, essa discussão. Então, reforço, né, Arthur? Sempre, não apenas o Arthur, como outras pessoas que eventualmente estiverem nessa situação de defender patrimônio público, né, está sendo perseguido por conta exatamente, né, de alguma dificuldade sendo imposta de dentro, o canal está aberto. Tá? Mas voltando, vocês me mandaram tantas mensagens que e fazer para mim era mais difícil, né? Então eu fiquei 3 semanas pensando no que fazer. Tá? Então aqui vai.
Cara, entendeu?
A melhor é aquela mão do invisível metendo a mão no bolso, isso, cara. Muito bom.
E o formato Shenzhen no final. Pra gente deixar claro.
O André é todo galã, cara. Você ficou mais galã do que você já é, André.
Mas é o estilo Shenzhen.
O cara é gato, hein, parceiro. Porra.
Então, ó, pra hoje, eu escolhi uma poesia. Eu escolhi uma poesia que para mim é muito, muito querida. Sempre que eu vou ao nosso ainda fechado Museu da Língua Portuguesa, é uma das minhas favoritas, que é a poesia, o poema Epigrama, do Gregório de Matos, poeta baiano aí, nosso querido Wallace, do século XVII. E eu peguei um trecho, né, dessa poesia que eu acho que ele fala muito sobre o que a gente está vivendo agora. Então, que falta nessa cidade, verdade? Que mais por sua desonra, honra? Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio, negócio? Que causa tal perdição, ambição? E o maior desta loucura, usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu que não sabe que o perdeu, negócio, ambição, usura. E que justiça resguarda, bastarda? É grátis, distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta, injusta? Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre possa ver-se, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Meus queridos, deixo um grande abraço a vocês que nos acompanharam.
Está cada vez melhor essa poesia. Deus a Deus.
Eu quero convidar todo mundo novamente para se inscrever no curso do Paulo e do Wallace. Bom, pelas amostras grátis que vocês têm aqui, imagino que não está no estoque, que esse pessoal aqui só mostra o que está na vitrine, né, no programa. Então, inscrevam-se no curso deles, eu vou deixar o link aqui afixado. E toda essa discussão que a gente fez aqui com o Arthur hoje, ela faz parte de um processo maior que a nossa sociedade está vivendo, de desestruturar as bases públicas da nossa economia, de desmantelar tudo aquilo que o Estado oferece de base de infraestrutura. E lembrem-se, uma árvore grande e frondosa, ela recebe da folha uma série de benefícios, como captar a água, aliás, captar a luz do sol e amortecer a velocidade da chuva para que ela não eroda o solo. E é isso, esse é o nosso Estado. Infelizmente, o Brasil vem se tornando uma economia bonsai. A gente cria apenas empresas pequenininhas, que não crescem, que não ganham vida, e o BNDES tem um papel importantíssimo em garantir que as nossas empresas cresçam, que elas sejam como grandes árvores frondosas que alcançam cada vez mais alto no céu. Então, na terça-feira, a gente vai ter excepcionalmente a live de quinta antecipada e nós vamos discutir sobre esse processo de segregação do espaço social. O Brasil se tornou a lógica dos condomínios dentro do Palácio do Planalto, e nós vamos discutir com o Roberto Andrés e a Bianca Tavolari, que são dois especialistas na área, né, de desenvolvimento urbano, o que tem se tornado o nosso país. Então, deixo novamente um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam. Fiquem ligados aqui no canal, toda semana tem novidade. Inscrevam-se também no canal e no canal do Paulo. E Arthur, novamente, muito obrigado. Paulo, Wallace, Elias, um grande abraço. Boa semana a todo mundo, gente. Fiquem muito, Valeu. Muito bem.